Muito bom dia para você que está conosco aqui na Uirapuru, 8:17 desta manhã de segunda-feira, com 17 graus. Aqui em Passo Fundo, sol predomina nesta manhã e nós estamos começando a semana junto com você no programa Repórter do Povo a partir de agora. E vamos juntos na tua companhia até as 11 horas, trazendo a notícia, a informação, contando com a participação de você que está aí do outro lado, está nos ouvindo, está nos assistindo também pela TV Uirapuru, no YouTube, no Facebook. Pode participar, interagir pela nossa programação no WhatsApp da Uirapuru, também pelas nossas redes sociais, aí mandar sua mensagem, a sua sugestão, seu áudio, seu vídeo, né? Interaja com a gente aqui da Uirapuru, gigante em audiência, 45 anos, a Rádio do Povo. 8:18 desta manhã agora, 8:18, 17 graus, o tempo é com sol, tá no ar então o Repórter do Povo de hoje, desta segunda-feira, que marca o dia 13 de abril de 2026, 103 dias deste ano, e estão faltando 262 dias para 2027. A lua é quarto minguante nesta segunda-feira, que marca aqui nos Santos do Dia Nossa Senhora da Penha, Martinho I, Márcio e Quintiliano. São santos do dia de hoje. Sabe que dia é hoje, Eda?
Dia
do Hino Nacional Brasileiro.
Então nós vamos...
Hoje é o dia do Hino Nacional Brasileiro, uma marca da Uirapuru, né, Eda?
Sim.
Desde a fundação da Uirapuru, há 45 anos, 6 da manhã, nós tocamos aqui o Hino Nacional Brasileiro.
Quem liga o rádio 6 da manhã já vai ouvir este hino que a gente vai tocar agora em
homenagem.
Vamos
tocar agora em homenagem. Hoje é o dia do Hino Nacional Brasileiro.
Não foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. vivas no Brasil, a pátria amada, dos filhos desses sonhos, pátria amada, Brasil.
Então, o hino nacional brasileiro, né? Uma referência que a gente faz ao dia de hoje, que é o dia 13 de abril, justamente o dia do nosso hino nacional. 8:23 agora com 17 graus, mas nós seguimos aqui no nosso calendário e o calendário a gente tem também aqui o Léo. Bom dia, Léo.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia à audiência da Uirapuru.
Diga, é o que tem mais, Leonardo.
Ah, hoje tem bastante coisa, viu? É dia de bastante coisa. Hoje também é dia do Office Boy.
Olha aí.
Então, um abraço a todo o pessoal aí das motos, pessoal que faz as entregas, então, Office Boy.
Quem não foi o Office Boy no seu primeiro emprego, né?
É.
Entregar e fazer e levar.
Eu não posso passar nem perto de moto, viu? Só de olhar parece que ela já vai me derrubar. Mas, coordenação motora zero, né, Regis? Por isso que eu trabalho em rádio. Mas eu mando um abraço, então,
e
a todos.
E a língua?
É, mas é isso aí, né? É só a língua.
Falar bastante.
É só pra falar mesmo.
Ó, desde que não fale mal de mim, tá certo.
Não,
tá certo.
Como é que vai falar mal da nossa mãe, né?
Da Almeida, não tem como, Léo.
Não tem como falar mal, não. Uma querida.
Não, não tem que falar mal de ninguém.
Isso.
Ah, dá pra falar às vezes.
Até falar mal de ti, Regis.
Mas não tem problema.
Fofoca, a hora da fofoca aqui no Uirapuru. Mas tirando a brincadeira, hoje também é dia do beijo, Regis Leonardo.
Um beijo pra quem é do beijo, um abraço pra quem é do abraço.
É pra você.
Você é do beijo ou do abraço? Prefere o qual?
Ah, eu sou do abraço.
Você é do abraço?
Eu gosto do abraço.
Mas olha, o Chorão é que manda os abraços. O Chorão é do Abaço, eu acho que é do Abaço, né? O Chorão.
Um abraço pra todo mundo, né?
Hoje é dia do beijo, então,
Hoje é dia do beijo.
Ih, cara.
Então, dia do beijo, dia do Office Boy, hoje também é dia do jovem. Você que tem.
É meu dia, então.
Nós somos fora dessa.
Jovem é outro papo.
Entre 15 e 24 anos.
Então, jovem, 15 e 24?
É. Entre 15 e 24 anos. Passa. Você que é jovem, aquele abraço, hoje é o seu dia. Só vão devagar que é segunda-feira, né?
Segunda.
Aqui o ouvinte diz, ó, de políticos dá pra falar mal à vontade. Eles dão motivo de sobra.
É verdade. Tem muito aí que.
Ai, ai.
É complicado. Mas perguntar para nossa audiência se eles são do beijo, se eles são do abraço e também, né, já sugeri para ele que dê um beijo aí na pessoa que ama, na família, na mãe, no pai, nos amigos, então hoje dia do beijo.
Mas hoje é o dia do Office Boy ou do Motoboy?
Do Office Boy.
Office Boy.
Aquele,
é
o menino do escritório,
escritório, né?
A data homenageia, então, a figura do chamado garoto de escritório.
Pessoas começaram empresas como Office Boy, né?
Primeiro emprego, né? De Office Boy, né? É uma profissão que é o início aí da atividade, né? Profissional.
Viu, Léo? Beijo da Sapinho.
mas é assim que a gente, né?
Tem que treinar, né? Meus parabéns ao Uirapuru pelo patriotismo. Estou em Medianeira, no Paraná, trabalhando, mas sempre ligado à nossa Rádio do Povo, Serginho.
Legal, Serginho. Obrigado, Serginho. Medianeira, no Paraná.
Isso.
Mas tá ligadinho com a gente. Tá ligado com a gente.
O Léo disse que corre longe de moto. Eu fiquei pensativo disso aqui, o ouvinte.
Porque
moto não é comigo.
Eu também não é comigo.
Eu tenho medo só de ver o pessoal andar de moto, gente.
O Renan diz, olha pessoal, um bom dia, me fizeram pensar no exército em Alegrete.
Ah, certo.
Hoje era
tenso.
Isso.
Do hino nacional brasileiro. 8:26 agora. Então tá aí a abertura do nosso repórter do povo. 17 graus. Tá na hora da previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, 8:27. Agora pergunta pro Sampaio se ele é do beijo ou do abraço aí.
Tu prefere o beijo ou o abraço, Ivigdonei Sampaio?
Bom dia. Tá no mudo.
Tá no mudo o celular? Então vamos. Tira aí, Sampaio.
Vamos ver se a gente tem condições de falar com o Ivigdonei Sampaio, que vai trazer pra gente a previsão do tempo desta manhã, semana que está começando, o
aqui,
sol predominando.
A Mara diz, olha, dependendo do momento e da pessoa, é beijo, abraço ou uma voadora. Meu Deus, essa aqui tá...
Foi bem, foi bem.
Sim, beijo, abraço ou uma voadora, né? Depende
da pessoa.
Né?
Olha aí, um abraço pro Renan, que tá na audiência, tá aí, 8h27
agora. Sim, agora o Sampaio vai responder pra gente se ele prefere um abraço ou um beijo.
Valeu, e aí, Sampaio? Bom,
dependendo da onde vem esse beijo e esse abraço, né, Ido?
É mesmo?
De repente, de onde vem, eu tô fora, né? Porque tem muito beijo falso, tem muito abraço falso também nesse mundo, né?
É verdade,
então, dependendo da onde vem o beijo e o abraço, a gente aceita e também corresponde, né, com esse abraço, né, e esse beijo, dependendo da pessoa. Temos que viver em plena harmonia, né, porque a sociedade está complicada. Mas vamos assim, Regis, a gente vai ter assim, bom dia, Regis, Ieda e Léo, né, a gente tem hoje assim um dia, vai ser uma semana com muitas nuvens, né, muita nebulosidade. Hoje já está parcialmente nublado, à tarde fica nublado. Temperatura máxima hoje chega a 28 graus. Na terça-feira não muda muito, fica também parcialmente nublado a nublado. Mínima de 16 pela manhã, à tarde 28 também, né? Na quarta-feira temperatura um pouco mais alta, mais nebulosidade. A máxima deve ficar entre 29 e 30 graus. Na quinta-feira tem aí uma nova frente fria passando aqui em Passo Fundo e região, que deve trazer o retorno da chuva para nós aqui, né? Não sei ainda se ela vai ser intensa, fraca ou intermediária ali assim, né? Mas vamos ter na sexta-feira, ainda pode ter um nevoeiro aí no início da manhã, uma mistura com garoa, né? Mas à tarde o sol volta a aparecer entre nuvens. E a notícia boa é que o final de semana a gente vai ter tempo bom, né? E o friozinho aí não fica ainda para essa semana, nem o fim de semana. E o friozinho que a gente teve no domingo, temperatura máxima não passou dos 20 graus. A gente teve aí um recolhimento no meu pluviômetro lá, não é o copinho, tá? É o pluviômetro. De 35 milímetros. Eu acredito que essa chuva ficou bem distribuída na madrugada de domingo, até como estava previsto, e também deve ter ficado entre 30 até 45 milímetros, aí pela informação que eu tenho aqui, o volume de chuva no final de semana.
Tá aí, esse é o Ivigranei Sampaio, então, que trouxe pra gente sobre a previsão do tempo para esta semana que tá começando agora, tá começando nesta segunda-feira. Um bom dia e até amanhã, Sampaio.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora a imagem da cidade de Passo Fundo, né? Do sol predominando, algumas nuvens, é um tempo firme, um tempo seco, e essa é a tendência então para hoje, para segunda-feira. 17 graus, 8h30.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
8h31 agora, 8h31, 17 graus, Matheus Piroli.
Acidente de trânsito.
Acidente de trânsito, a reportagem ao vivo da Uirapuru, também na TV Uirapuru. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia aos nossos ouvintes. As informações ao vivo do trânsito de Passo Fundo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora. Eu falo ao vivo aqui do cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Aspirante Gêner, aqui no bairro São Cristóvão, onde agora há pouco foi registrado um acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Foi um Volkswagen Gol, de cor branca, e uma motocicleta, essa motocicleta CG azul que você vê aí na tela da Uirapuru, que acabaram então se enroscando aqui neste cruzamento. Com o enrosco, com a batida, o motociclista ele acabou caindo da moto e teve lesões no ombro. Ele foi encaminhado já para atendimento no hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele não soube dizer essa sinaleira estava aberta ou fechada para ele no momento em que ele passava, porque aqui nesse cruzamento há semáforos em todos os sentidos, né? Então, tanto para quem vem aqui do bairro Santa Maria, quer acessar a Presidente Vargas, tanto quem vem da Aspirante Gêner, da região ali do Bosque, enfim, todos os sentidos têm semáforo, né? Então, alguém não respeitou aí o sinal vermelho e acabou, então, avançando o sinal vermelho, ocasionando, então, essa colisão. Mas os danos foram bem pouco, assim, nos dois veículos, viu? Quase, não fez quase nada, tanto na moto quanto no veículo. O veículo já deixou aqui o local, é, e a Brigada Militar está aqui ainda, né? Fez aqui todo o atendimento da ocorrência, né? A gente teve a condutora aí do veículo, ficou aqui no local, prestou todos os esclarecimentos, e o motociclista já foi encaminhado para atendimento no hospital. Então esse foi o registro que a gente teve agora há pouco aqui na Avenida Presidente Vargas, as Regis.
A reportagem ao vivo de Matheus Piroli, trânsito que flui normalmente aí, né? Os veículos não ficaram sobre a pista aí, né? Já está sendo finalizada então essa ocorrência, motociclista levado para atendimento no hospital. Em nome de quem, Piroli?
As informações do setor policial ao vivo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora, com as imagens de Arthur Costa, reportagem de Matheus Piroli.
Agora 8h33, 17 graus aqui em Passo Fundo, a reportagem ao vivo pelas ruas de Passo Fundo, na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Agora 8h41, com 17 graus aqui em Passo Fundo, sol predomina. Amanhã desta segunda-feira, dia 13 de abril, estamos no espaço das manchetes do dia aqui. O destaque das manchetes vem para o Claudião que tem os lanches mais saborosos de Passo Fundo, sempre com promoções para você aproveitar no Claudião. O Claudião da Pellegrini, do Passo Fundo Shopping, e também tem Claudião no Bela Tita Shop. Você aproveita os melhores lanches de Passo Fundo no Claudião. Laboratório Vidal Pacheco, 9 endereços em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Tá sem tempo de ir ao laboratório? Nós temos a nossa coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar pelo 981570009. No espaço aqui das nossas manchetes de hoje, acidente mata casal, dois filhos e amigo da família no oeste de Santa Catarina. E o motorista de 31 anos de um dos veículos foi apontado como causador da colisão. Ele foi localizado, detido e encaminhado para a delegacia. Ele terminou com a família, né?
Que coisa mais triste. A família estava em um gol, então morreu a mãe de 28 anos, o pai de 28 e duas crianças, uma de 2 e outra de 6 aninhos, e um amigo da família de 40 anos.
Que coisa violenta, né?
O gol, acredita-se aí a informação, né, de que o gol tinha tentado realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo lateralmente com o carro da família. Com o impacto, o motorista do Gol perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do T-Cross.
Que coisa. Uma tragédia no trânsito. A família toda, né? Acaba perdendo a vida.
E jovens, né? Tu veja, 28 anos, né?
Crianças envolvidas por uma ultrapassagem mal feita, né? Um cálculo mal realizado, mal executado na rodovia, né? E aí gera um acidente que acaba com a família toda. Acabou preso, então, o motorista desse automóvel. Nós tivemos em Passo Fundo também aqui, né? Uma motorista, né? Que andou aprontando pela cidade, né?
Sexta-feira à tarde, ali na Vera Cruz, Regis.
Isso.
Barbarizou. Olha, quem passou por este veículo, que tinha uma mulher com as
duas crianças dentro do carro.
Ela era foragida.
Da justiça. Estava sendo perseguida pela polícia.
E a polícia atrás, enfim, mas olha, teve muita sorte. Teve muita sorte quem passou por essa mulher aí.
Ela podia bater em qualquer carro, ela estava andando sem respeitar a preferencial, sem respeitar a sinalização.
Ela entrava nas curvas assim, era boa motorista, isso dá pra se dizer, né? Porque ela aguentava no braço.
Mas irresponsável.
Irresponsável total.
Porque ela estava com duas crianças no carro.
E poderia matar outra pessoa, não tinha nada a ver com isso.
Exatamente,
né?
Atropelar alguém e tudo mais. Mas foi presa, foi detida, né, pela polícia, porque ela estava com mandado de prisão em aberto. O Matheus Piroli depois traz as ocorrências aí do final de semana do setor policial. Ainda como é manchete, a área do trigo deve encolher 15% no Rio Grande do Sul devido ao custo de produção. A disparada dos preços do diesel e fertilizantes motiva essa previsão da Fecoagro do Rio Grande do Sul. Vai diminuir então o plantio do trigo, que é importante, é fundamental pra gente, é uma cultura, né, que traz aí, infelizmente, né, muitos custos aos produtores. Quem planta trigo hoje sofre.
O próprio presidente da Fecoagro, que é o Adriano Borghetti, ele disse que a guerra no Irã agravou um cenário que na safra do ano passado já não se desenhava favorável para a lavoura do trigo. Na época, a relação de troca, o volume de grão necessário para a compra de uma tonelada de adubo era calculado em torno de 50 sacas por hectare. E não veja, era ideal.
E veja, né, Eda, nós vamos ter aqui uma indústria, né, de etanol baseada muito no trigo, né, nas culturas, então nós temos que ter produção, né?
Sim.
Tem que ter muita produção de trigo para abastecer o nosso mercado local, porque senão vem trigo importado e esse trigo é mais caro. E veja que não é só diesel, então, né? Não é o petróleo que tá lá no, nessa guerra do Oriente Médio, com essa crise, os fertilizantes também, não tá vindo os adubos.
Diz que o produtor, ele tá muito indeciso, né? Aquele que sempre plantou, teve vários anos em que olhava a conta na hora de plantar e era muito apertado. Mas depois ele plantava, olhando para a diversificação da propriedade e tal. Neste ano, Regis, que alguns vão olhar para o custo do trigo e não vão plantar.
Ah, então, essa é a análise que vem do mercado agrícola, né? Da setor rural. Trigo vai encolher a sua área, estimativa em 15%. Governo estuda saque de até 20% do FGTS, diz o novo ministro, né, da Economia, Durigan. A medida visa reduzir o endividamento da população e estimular o crédito sustentável, porque aí não é um recurso que vai sair emprestado dos bancos com taxa de juros. É um recurso, é um dinheiro que o trabalhador já tem à sua disposição, né? Ao liberar 20% então do FGTS, não vai ter custo para o trabalhador. Ele vai pegar essa grana e vai pagar suas dívidas e vai voltar ao mercado, vai voltar ao mercado financeiro, vai voltar às compras. Então é um recurso que não vai virar emprestado dos bancos. É uma boa medida.
Não tem empréstimo,
não tem
no
empréstimo,
caso, né?
Eda, sem juros. O cara vai lá pegar um dinheiro que está à sua disposição e vai poder usar até 20% do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Essa é uma das medidas que dá para ser anunciada aí pelo governo.
O que teria que também ter uma medida aí para baixar o custo aí, né, dos mercados, né, dos produtos, que
tá tudo
muito caro,
né? A inflação tá aí, né, Eda? Tá aí cada vez mais alta. Nossa cesta básica, por exemplo, aumentou em R$42 um mês pro outro. Uma coisa impressionante, o aumento, né, do custo de vida, especialmente nesse setor da alimentação. Ele estava com as calças abaixadas em cima de mim. Mais de 40 mulheres denunciam um médico por importunação sexual aqui no Rio Grande do Sul.
Que horror.
Foi na cidade de Itaquara. E a primeira denúncia que levou ele à cadeia já, né? Uma mulher denunciou ele, uma das suas clientes, a paciente dele, né? Ele é médico cardiologista, Daniel Colette de Itaquara. E ele foi denunciado já no primeiro, depois da primeira denúncia, vieram mais 39.
Viu? E ele é um médico bem famoso, bem conceituado lá na cidade de Itaquara, viu?
Exato. E agora, Ed? Você foi, né, a sua reputação como médico. Agora ele está sendo acusado por importunação sexual.
Diz que as vítimas, né, diz que o médico inicialmente ele demonstrava simpatia, era risonho, sempre alegre, usava elogios para se aproximar, falava, como você é bonita, elogiava os olhos da paciente, enfim. E depois o comportamento acabava evoluindo para abusos, né?
Uhum.
Se aproveitava da posição profissional, abusava da postura dele de médico.
Lamentável, nojento.
E diz que teve uma, inclusive, que diz que foi estuprada durante uma consulta, né? E ele apagava as luzes, ficava sozinho com as pacientes dentro do consultório. Acabou agarrando por trás e tentando abrir as calças de uma das pacientes.
Que coisa impressionante, né?
Que coisa.
Nojento até, né? Tá preso, tá na cadeia. E agora vai ter que responder, né, por esses crimes aí de importunação e até uma suspeita de estupro contra uma das suas pacientes.
Sim, e teve inclusive uma enfermeira que trabalhava com ele. Ela disse que acordou durante um plantão e ele estava deitado sobre ela.
Bárbara.
E com as calças abaixadas em cima dela. Que coisa séria.
Aí, tá preso esse homem, né, médico, né? Que tá preso por conta aí de importunação sexual e pode mais adiante aí virar até denúncia de estupro. Do jornal O Globo, o Comando Central dos Estados Unidos anuncia bloqueio dos portos do Irã. A partir dessa segunda-feira, a restrição será aplicada de forma imparcial contra as embarcações de todas as nações que entrem ou que saiam dos portos das áreas costeiras iranianas. Não deu acordo lá, né, na reunião de paz do sábado que aconteceu lá em Islamabad, no Paquistão. Não chegaram a um denominador comum, embora tenham avançado. Só que ao não, né, chegar a um acordo de paz, Trump dobrou a sua aposta na guerra, né? E agora diz que vai apertar as restrições contra o Irã, que diz que vai revidar, que pode revidar contra os portos do Oriente Médio. Então, é uma guerra sem fim, infelizmente.
Ai,
né?
Jesus.
Infelizmente. E as declarações do Trump no final de semana?
Totalmente.
Que coisa, hein? Agora o alvo dele é o Papa Francisco, é o Papa
Leão 14,
né? é o alvo das críticas dele agora no momento. Bom, as manchetes do dia aqui pela Irapuru, tivemos também o clássico Grenal. O que tu achou do Grenal, hein? Da 0-0 tá bom, né?
Olha, pelo menos, eu disse, pelo menos não perdeu o Grêmio,
hein,
né?
Leozinho, que tu achou, Léo? O jogo mais feio do Campeonato Brasileiro tá eleito, foi sábado à noite, meu Deus, que jogo mais feio.
Clássico Grenal, sem nenhuma emoção,
a bola sofreu, viu, Reis?
Sofreu a bola, coitada. Porque um 0-0 sem emoção nenhuma, terrível, de parte a parte. Terrível. Os dois times com medo de perder, cara. Uma coisa impressionante.
Isso. Jogaram sem vontade,
com,
viu?
Jogaram com medo os dois times aí no clássico Grenal. Bom, 8h50, 10 minutos agora faltam para as 9 da manhã, com 17 graus. Foram as nossas manchetes do dia aqui pela Uirapuru, com o apoio do Claudião.
É com meu hot dog.
O Claudião não tem só o hot dog famoso, delicioso, tradicional, aí o cachorrão do Claudião. O Claudião tem muito mais. Tem também promoção exclusiva para você retirar na unidade do Claudião da Pellegrini. É um X triplo, mais um refrigerante de 200ml por apenas R$15,99. O Claudião da Pellegrini, que tá reformado, revitalizado, tá muito bom. Né, um atendimento sensacional, um ambiente extremamente familiar. Você quer ir com a sua família, com as suas crianças, levar seus filhos, pode ir. O Claudião da Pellegrini tá sensacional. Se você ainda não conhece o novo Claudião da Pellegrini, não perca essa chance. E lá você saboreia, então, os melhores lanches de Passo Fundo, sempre com promoções. Na compra de qualquer cachorro quente com mais 99 centavos, você leva uma porção de batata pequena. É só no Claudião, então, na compra do cachorro-quente do Claudião, qualquer for, mais 99 centavos, tem a porção de batata pequena para você no Claudião, uma promoção exclusiva da unidade da Pellegrini. Demais lanches, peça na tele do Claudião, que é o 996881313. Claudião, é tudo de bom. Estamos aqui também com o Laboratório Vidal Pacheco. Nós temos aqui uma completa linha de exames de sangue, toxicologia, exames genéticos e de biologia molecular. E muito mais para você cuidar da sua saúde, a saúde de toda a sua família, com qualidade, com confiança e com atendimento humanizado. Tô falando do Laboratório Vidal Pacheco, faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. 981570009 para você agendar o seu exame. Agora 8h53, 17 graus, tempo é com sol em Passo Fundo, a programação é da Uirapuru, no Repórter do Povo. Bom, agora 8h58, 2 minutos estão faltando para as 9 da manhã, 18 graus, e você está na Uirapuru. O programa é o Repórter do Povo, as notícias, as informações, os destaques que você confere com a gente ao vivo aqui no FM 102.5 e também ao vivo pela TV Uirapuru. E nós temos sempre também com a participação dos ouvintes, que falam e trazem a sua manchete, para a sua mensagem pra gente. O apoio é do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Aproveite os benefícios de um seguro de vida em vida. Isso que é proteção gigante, viu? Com seguro de vida no Sicredi, você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias e você ainda participa de sorteios mensais. Legal. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Bom, agora 8h58, com 18 graus, o Repórter do Povo traz a participação do Luciano Azevedo, a opinião sem segredo.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Ao vivo conosco, começando esta semana. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo. Boa segunda-feira, boa semana. Seja uma semana abençoada, né, Regis?
Sem dúvida, uma semana abençoada para todos nós.
Ô, Regis, eu acordei hoje de manhã e, como a gente sempre faz, eu fui dar uma olhada no telefone celular, nas mensagens, e aí eu vi uma mensagem de uma pessoa que está pedindo uma doação aqui em Passo Fundo, e é uma doação até merecida. Eu vou dentro da minha possibilidade fazer a doação e ajudar essa pessoa. E aí eu fui estudar um pouco sobre as doações, viu, Regis? E eu descobri que no Brasil tem um instituto, tem uma organização que publica todos os anos um balanço, um resumo de tudo que se faz de doação no Brasil. Esse resumo, esse balanço, ele está atualizado até o ano de 2024 e mostra que cada vez mais os brasileiros estão sendo solidários, cada vez mais as pessoas estão doando para quem precisa. Não é doar diretamente, o ideal não é doar diretamente para alguém ou para uma pessoa, mas o ideal é doar para uma causa, para um tema, para um assunto, e é isso realmente que as pessoas estão fazendo no Brasil. Elas escolhem um assunto que é do interesse delas, em relação ao qual elas têm familiaridade, elas têm identificação, né? E elas fazem a doação. Isso ajuda muita gente, ajuda muito a sociedade brasileira. E, claro, né, Regis, o que mais mobiliza doações no Brasil é a defesa da criança, é a defesa da criança, a proteção à criança, são entidades que trabalham na proteção à criança, são as que mais recebem doações. Em segundo lugar, vem aquelas que trabalham no combate à fome. Abrigos, entidades que trabalham dando comida para as pessoas nas ruas, restaurantes comunitários, entidades que trabalham no combate à fome também recebem muitas doações dos brasileiros. Mas sabe o que, me chamou a atenção, Regis? Sabe qual é o terceiro assunto que mais mobiliza os brasileiros para doações e que está crescendo muito? Tem
diga
ideia,
lá,
não?
Diga lá. Não
é
tem,
a proteção véio. Ao animal, a causa animal. Cada vez mais os brasileiros estão conectados com cães, com gatos, com animais silvestres que são maltratados, com animais domésticos que são abandonados. Cada vez mais os brasileiros estão doando para entidades que trabalham com os animais. Então, esta publicação que eu estou mencionando aqui, que eu não lembro exatamente o nome agora, ela mostra que o ideal é doar para uma causa, o ideal é doar para entidades que sejam conhecidas, reconhecidas, fiscalizadas, e o ideal é doar para aquilo que você identifica, aquilo que toca o seu coração. Claro, né, Regis? Doar é um ato de amor, doar é um gesto de solidariedade. Cada um doa para aquilo que lhe toca, né? Para aquilo que acha que é importante. Mas essa é a recomendação, doar para entidades, doar para onde o dinheiro seja bem aplicado, doar para causas que beneficiem muita gente, que melhorem a vida ou de pessoas ou de animais, mas que não seja uma doação individual. Isso é o que está dizendo lá Sim. no Atlas. Mas é claro que também tem doações individuais que são muito importantes, né, Regis?
Sem dúvida, né? De um lado, né, tem a solidariedade do povo brasileiro que gosta ou que se sente tocado no momento de ajudar alguém, né, fazendo uma doação financeira em dinheiro. Mas do outro lado também tem muitos aproveitadores, né, Luciano, que lançam às vezes essas campanhas de doação e muitas vezes como forma de tirar dinheiro das pessoas, de golpes, né, Luciano?
Tem muito golpe. É por isso, viu, Regis? Eu vou fazer uma doação hoje, que eu estava mencionando no início. Eu vou fazer porque eu conheço a pessoa, porque eu sei que onde é que a pessoa mora, eu sei que ela está mesmo precisando. Eu sei que sempre foi uma pessoa correta, séria, né? Então eu me sinto à vontade para ajudar. Mas o ideal é doar para uma causa, né? Que aí tem a fiscalização, tem a organização, tem a entidade e o dinheiro vai ser bem aproveitado. Mas doar, quando a gente pode, quando dá, qualquer valor sempre é importante para ajudar quem mais precisa, né?
Tá aí, Luciano Azevedo, com a opinião sem segredo aqui na Uirapuru. Valeu, Luciano.
Boa semana, Regis. Grande abraço. Nem vamos falar do Grenal, porque não tem o que comentar, né, Regis?
Foi fraco demais, né, Luciano? Dois times com medo de perder.
Foi muito fraco. E outra coisa, viu, Regis, durante a semana, eu vi a tua postagem lá na rede social.
Isso.
Tu e da minha amiga Grazi. Durante a semana eu quero saber mais do emprego da Sofia e também o que vocês comeram nessa janta aí, né?
Sim, o primeiro salário da Sofia, que tá agora trabalhando.
Primeiro salário
legal,
da Sofia.
Legal,
que gesto
legal.
Bonito, né? Convidou os pais pra jantar, né? Pelo que eu entendi. Que bacana, que Deus abençoe a Sofia.
Ela gosta de sushi, Luciano, mas não é a minha praia, mas ela comeu sushi, eu comi um X, daí tá tudo certo.
X é melhor. O bonito é o gesto, né, Regis?
Sem dúvida. Obrigado, Luciano. Valeu.
Bom, valeu, grande abraço, boa semana.
9:05 agora, com 18 graus aqui em Passo Fundo, o programa Repórter do Povo pela Uirapuru. Tu é do sushi também, Adalmeida? Não.
Eu gosto.
É, gosta de sushi? Gosto. Gosta, Léo, de sushi ou não?
Gosto, gosto de um sushizinho. De vez em quando, né? De vez em quando. Mas eu prefiro o X, viu?
Eu também prefiro o X.
Ontem eu matei um xizão.
Que foi, Adalmeida?
É que o Vidman tirou, ó.
E daí?
Que tu não dormiu de noite, Regis.
Não, dormi muito bem, mas...
Tá com sono, né? Acordei 5:30
da manhã, né? Isso. Pegar o ônibus às 6:15, acordo 5:30. Tá tudo certo? Agora 9:06 desta manhã, 18 graus, e nós estamos aqui ao vivo com o apoio da La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné. É uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula, possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito, negócio que é inovador e disponibiliza a excelência genética para sua criação. Conheça mais a La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais, La Estância Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. Parceiro aqui da Uirapuru, advogado Fernando Toné, um abraço, La Estância Toné. 9:06, por falar em cavalo, hoje tem uma atração no Fora do Ar, né, Enda? É cavalo?
Olha, não. É. Não é cavalo. É. Parece que é galo, viu?
É, vai ser
como
legal.
Como é que faz o galo, Regis?
Não sei, faço nem ideia. Fora do ar hoje vai estar legal, hein? Fora do ar, a partir da 1:30 da tarde. Aí na Uirapuru.
Mas ser um galo?
É um galo, né?
Ah, tá.
Tá aí o galo, cantou. 9:06 agora, o repórter do povo faz um breve intervalo, porque daqui a pouco tem mais atrações na Uirapuru. Vamos seguindo aqui no Repórter do Povo da Uirapuru, 9:10 desta manhã, 18 graus agora, é a temperatura, o sol predomina e você está conosco na Uirapuru nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, também com a participação aqui da nossa audiência, dos nossos ouvintes, desejando a você, claro, sempre uma ótima segunda, uma ótima semana na nossa companhia.
E olha, Regis, Latam chegando neste momento aí,
cedo,
viu?
Né? Cedo, né? Latam chegando. Tá exatamente. Aí chegando o voo da Latam no aeroporto Lauro Cortes aqui em Passo Fundo.
É um amanhã e um à tarde, né?
De grande movimento, né? A Latam aqui em Passo Fundo agora só tá com o voo da manhã, né? E eles restringiram, né, suas operações aqui em Passo Fundo, em virtude lá de obras que estão acontecendo na pista principal do aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Então tem um voo só da Latam.
Só o da manhã agora.
É o voo da manhã. E tem os outros dois voos que são da Gol e também da Azul aqui em Passo Fundo. Nós temos 3 voos diários diretos para São Paulo, aqui partindo do nosso aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. Agora 18 graus, 9:11. Um obrigado pela audiência de você que está no nosso YouTube aí da Uirapuru. Um abraço para Dirce, Gil Paz. Bom dia, Ieda, Regis, Carol, toda a turma aí da Uirapuru, bom dia para nós, estou na escuta e também estou assistindo vocês pelo YouTube. Eu vou falar da Majofera, Casa do Ferro e do Aço. Aqui você tem uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e é conforme o teu projeto. Na Majofera temos tradição. Temos preço imbatível, rapidez da entrega para Passo Fundo e para a região. A Majofer é a casa do ferro, do aço e da telemetálica. Televendas da Majofer é o 3317-8000. 3317-8000. Nós atendemos Passo Fundo e região. Então vem para Majofer. O melhor em telemetálica, em ferro e aço é com a Majofer.
Olha, o ouvinte diz: olha, o Sampaio tem razão, viu, quando ele falava do beijo lá. Teve o beijo de Judas em Cristo,
é,
né?
Exatamente, né? Hoje é dia do beijo, né? Lembrado aqui pelo Léo na abertura do nosso programa. E ele disse, né, que tem beijos que são falsos, né? Braços falsos, risadas falsas. A falsidade tá aí.
Isso. É. A Beta, ela diz: eu estou em Florianópolis, 22 graus aqui. Eu adoro esse tipo de camisa que você usa, Regis.
Ah, é? Aí,
ó, que
tá bom, Beta. Valeu, um abraço. Tá em Florianópolis. Tá ligadinha com a rádio Uirapuru lá em Santa Catarina. Quem tá por lá também é o Chorão, curtindo as suas férias, curtindo o litoral de Santa Catarina. Então, obrigado pela audiência de quem não tá aqui em Passo Fundo, mas que tá sempre ligado, né? Sempre ligada na nossa programação, seja pelo aplicativo da Uirapuru, seja pela TV Uirapuru, né? Tá sempre conectado com a gente, onde estiver. A nossa programação que leva os temas, assuntos de Passo Fundo e região para o mundo.
Graças à doação para os animais, a melhor possível, graças que só aumenta no nosso país. Uhum. Que ela lembrando também de doações que fazem para animais, isso, né?
Foi o citado ali pelo isso. Luciano, né? Do ranking de doações, né? Que as pessoas fazem, né? No nosso país, né? Primeiro por uma questão pessoal, depois crianças e depois essa questão da causa animal, né? Muitas doações. E no dia a dia a gente vê aí pelas redes, né? Quanta vaquinha tem, quanto pedido de ajuda tem para tratamento, sim, dos animais, né? Especialmente de animais que estão em tratamento de saúde, para ajudar a cuidá-los, a pagar as despesas, que não são poucas, né? Hoje é custoso ter um animal. Quando ele cai aí numa veterinária, tem que ter grana, né? Não é barato hoje, dependendo do tratamento que tem que ser feito.
O ouvinte aqui, vamos ouvir o áudio.
Vamos lá.
Bom dia, Regis e Ieda. Viu, Ieda? Aí, Regis. Mas o que está acontecendo? Muito acidente nas estradas aí, por causa que um pouco é a imprudência dos motoristas e também essas nossas pistas simples aí que não suportam mais o trânsito de caminhão e carro, né? Temos na escuta aí, tá? Valdomiro de Carazinho.
Valeu, Valdomiro.
Valdomiro de Carazinho.
Concordo com ele, né? A questão da imprudência, ela é um fator decisivo nos acidentes, né? De trânsito, nas colisões, mas é claro, nossas pistas, né? Simples, não suportam o tráfego intenso que nós temos de veículos nessas rodovias, especialmente o tráfego intenso de caminhões. Somente aqui na nossa região, em virtude aí da parada dos trens, por exemplo, que traziam combustíveis para nossa cidade, para nossa região, né? Só nesse segmento aumentou e muito o fluxo de caminhões, porque não tem mais, né? Como vir por trem, tá vindo então pelas rodovias, e isso acaba impactando sim no número de veículos que trafegam, especialmente veículos de carga, veículos pesados nas nossas estradas. E as estradas, infelizmente, da nossa região, todas com pista simples, nós temos poucos trechos duplicados no nosso estado do Rio Grande do Sul, e aqui em Passo Fundo, então, são pouquíssimos os trechos duplicados.
Falando em causa animal, olha, tá cheio de cães abandonados no centro da cidade, não é só nos bairros.
Estão andando por aí os cãozinhos abandonados, né? Que foram largados à própria sorte e que Deus que cuide, né? Porque as pessoas muitas vezes, quando o cão é pequenininho, é bonitinho, tá tudo certo, né? Depois que ele cresce, ele precisa muitas vezes até de uma ajuda, né? As pessoas simplesmente abandonam, levam no, sim, local, largam lá e deu, né? E aí esse cão fica pelas ruas e vai procriando, né?
Na verdade, tem pessoas procriando
e daqui a um pouco é um número grande, como diz o ouvinte aí.
Na verdade, tem pessoas, Regis, que eles pegam os animais enquanto serve.
Isto.
Né? Para eles, tá tudo certo. Tudo certo. Quando serve, para eles, tá tudo certo. Ah, mas dali a pouquinho mudou a minha vida, eu vou ter que mudar, vou ter que sair dessa casa, eu vou ter não sei o quê. Aí eles não se preocupam em achar um local adequado pro animal.
Verdade.
Eles simplesmente abandonam e azar. É um animal mesmo, deixa aí, pronto. Ou então vão até um local e largam os animaizinhos aí nas ruas.
Viu, Ieda, Regis e Ieda, essa é a época do ano que mais você encontra animais abandonados, sabe por quê? Porque no Natal as pessoas pegam um animal para dar de presente, isso, né? E daí pega o cachorrinho, o gatinho, dá de presente ali pra criança e a partir desse período ele começa a crescer, né?
3, 4 meses,
começa a incomodar, entre aspas, começa a incomodar em casa, começa a fazer isso, aquilo, aquele outro, e essa é a época que as pessoas começam a largar os animais na rua porque não conseguem mais ter dentro de casa, né?
Isso é um crime, né?
É um crime.
Responsabilidade das pessoas. Quando a gente adota, eu tenho uma só, não quis adotar mais, é o que eu podia fazer, né? E tem que tratar bem, pra cuidar bem. Tem gente que quer ter 10 cachorros, mas trata mal os animais.
Com certeza.
E tem muitas pessoas, e que a gente até relatou aqui, as pessoas vão viajar ou vão se mudar e deixam os cachorros em casa. A mudança vai embora, vai todo mundo embora e o cachorro fica.
É, né? Que eu falei, muda de vida por algum motivo, mas o cãozinho não tem culpa disso, né?
Exatamente.
Ah, mas eu tava morando aqui, agora vou ter que morar em outra cidade ou mudar de bairro.
Não interessa. Vou pro apartamento.
Não interessa, acho um jeito de deixar esse animalzinho, né?
Tá aí, esse é o programa Repórter do Povo aqui pela Uirapuru. Agora 18 graus, o sol predomina nesta manhã aqui em Passo Fundo, segunda-feira, 9:18, e a gente vai trazer aqui um resumo, né, de tudo o que aconteceu do setor policial no fim de semana.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
plantão que foi do colega João Victor Lopes, e agora as principais informações com o Matheus Piroli, já está conosco ao vivo aqui no estúdio, depois daquela ocorrência, né, de acidente que a gente teve lá na Presidente Vargas, Piroli.
É isso aí, Regis, de volta agora aqui do estúdio da Urapuru, para a GM Casa de Construção, Supermercados Marcolô e também a Líder Desinsetizadora. Olha, foi um final de semana bem agitado no setor policial, embora a gente não tenha tido, assim, ocorrências graves aqui em Passo Fundo, graves, eu digo, no sentido de morte, de prisões, enfim, mas foi um final de semana movimentado no quesito de prevenção.
Isto.
Né? Prevenção de acidentes, prevenção de crimes, foi um final de semana marcado aí por várias operações aqui na nossa cidade e também na região, viu, Regis? Eu vou começar aqui com informação que teve participação do terceiro BP Choque aqui de Passo Fundo, mas foi uma operação desencadeada pela Polícia Civil da cidade de Marau. Essa operação ela aconteceu no sábado pela manhã, onde foi deflagrada a operação Mãe de Fátima, ou melhor, Mão de Fátima. A ação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil com o objetivo de elucidar homicídios recentes ocorridos no município de Marau.
Pelo menos três, né?
Nós tivemos três homicídios consumados e uma tentativa de homicídio que está sendo investigada pela Polícia Civil de lá. A operação foi desencadeada em virtude desses três homicídios consumados. Foi um no domingo de Páscoa, né? E o outro na segunda-feira, né, à noite.
Pai e filho foram assassinados.
Pai e filho foram assassinados, né? E a mãe também foi baleada, segue internada aí. E durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, resultando na prisão de três indivíduos, sendo um em cumprimento de prisão preventiva e dois em flagrante. A operação contou com a participação de 38 policiais e 13 viaturas, com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque, aqui de Passo Fundo, que também atuou no reforço do policiamento, especialmente no bairro Fátima. Foram apreendidos um automóvel Hyundai Tucson, em situação de furto, duas motocicletas, sendo que uma delas com sinal identificador adulterado, capacete, peças de vestuário, aparelhos celulares, um carregador de pistola, um case de arma de fogo, quantia em dinheiro e porção de maconha. A ação integra, então, os esforços contínuos das forças de segurança no combate à criminalidade e na repressão aos crimes violentos no município.
Será que os crimes tiveram alguma ligação, Matheus, né? Esses três crimes, né? Sobre que nós tivemos lá em Marau, primeiro um indivíduo morto, né? Em via pública na Páscoa e depois pai e filho que também foram assassinados.
Pelo que dá a entender, sim, né, Regis? Eu até chamei o delegado Norberto, eu até tentei, chamei aqui o delegado Norberto, que é o delegado lá de Marau, para ele falar então sobre essa situação, mas ele não me deu retorno ainda, não me respondeu.
Certo.
Mas pelo que deu para entender nessa operação, a operação foi relacionada aos três homicídios que tivemos lá.
Ok.
O do domingo à tarde e os dois da segunda-feira à noite. Então, o que tudo indica, tinham ligações entre si, né?
Ligações entre si, exatamente.
Com o tráfico de drogas, né?
Certo.
Com o tráfico de drogas.
Então nós tivemos aí essa ocorrência, essa operação na cidade de Marau, a Polícia Civil, né? Integrada, a Polícia Civil integrada com a Brigada Militar, que teve o apoio aqui do BP Choque de Passo Fundo, lá na vizinha cidade de Marau. Então essa ocorrência, essa ação policial na área da segurança pública no nosso vizinho município, que enfrenta, né? Uma situação aí de violência, né? De insegurança.
Sim.
Também.
Olha, o Matheus Piroli vai ter que sair aí numa ocorrência que está acontecendo agora, neste momento, né? Ele está se dirigindo pro local, então, né? O nome de quem que você falou, depois a gente volta novamente.
Isso. GM Casa e Construção, Supermercados Marcolô e também a Líder Desinsetizadora. Daqui a pouquinho informações ao vivo aqui na Uirapuru.
Ocorrência em andamento, então. Daqui a pouco, fica ligado com a gente da Uirapuru, setor policial, movimentado, então, agora, nesse momento, como ocorrência em andamento, a Uirapuru vai acompanhar para trazer, então, esse fato que você vai ficar sabendo através da nossa programação no FM 102.5 e também nas nossas plataformas digitais aí na TV Uirapuru, ocorrência policial em andamento. Ele retorna logo mais, então, o Matheus Piroli com os destaques aqui na Uirapuru. Então nós estamos aqui de volta na Uirapuru no programa Repórter do Povo 9:27. Daqui a pouco informação, né? Do setor policial com ocorrência em andamento. O repórter Matheus Piroli que está acompanhando.
Exatamente, é um assalto que teve, os bandidos correram, estão aí numa área e que a gente vai falar daqui a pouquinho, Matheus Piroli, então.
Tem cerco policial, já inclusive, vai, né?
Exato, com cerco policial.
Está se formando um cerco policial, inclusive, para deter esses bandidos assaltantes, né? Que cometeram um assalto aqui na área central de Passo Fundo, então estão embretados aí. Exato. Com um cerco policial e daqui a pouco ao vivo na Uirapuru.
O Tiago, ele diz: olha, um bom dia ao pessoal da Uirapuru, uma semana abençoada. Quero parabenizar as forças de segurança de nossa cidade, certo, que estão empenhadas em suas funções em manter a ordem e agir sobre a criminalidade. São guerreiros no cumprimento da lei. Não é fácil agradar a sociedade, uma vez que muitas vezes se confunde o uso do seu direito em abuso e excesso em relação às outras pessoas. Nisso, me refiro à Operação Silêncio ocorrido no final de semana. Parabéns à Polícia Civil, à Brigada Militar, que desde a semana passada vem mostrando ao tráfico que a lei ainda impera e que o que puder ser feito para combater será feito.
Tá, uma aí, boa semana. Uma mensagem do ouvinte, isso, agradecendo as ações policiais aqui de Passo Fundo. Tivemos aquela grande operação contra o tráfico de drogas na semana passada, né? Foi na quinta-feira passada. E no final de semana, as polícias agiram contra a perturbação do sossego, Eda. Fazia, exato, tempos que não se tinha uma operação específica, né, para coibir o abuso na questão da perturbação do sossego. E a gente, sim, sabe que essa é uma das grandes reclamações que tem na nossa comunidade, seja no centro ou seja nos bairros também.
Exatamente.
E a polícia agiu, né, numa operação especial para justamente coibir a perturbação do sossego no final de semana.
E veja, viu, Regis, veja que ultimamente os bandidos não estão tendo êxito aí, né?
Não.
Eles vão, mas a polícia vai atrás.
Vai atrás,
agora, exato, mesmo, agora o que ocorreu? Esse assalto aqui no centro da cidade e a polícia agiu rápido. Olha, eu tô recebendo muitas imagens daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho nós teremos aí o Matheus Piroli a respeito, mas nós temos algumas imagens já lá da Vergueiro. Vergueiro, nesse momento, tapado de polícia, viu, Regis?
É próximo ali ao banhado, né? É próximo ao banhado eles, Vergueiro.
É uma área pequena ali e os bandidos correram por ali.
Certo, e a polícia está na área.
Exato, inclusive a polícia está nas casas ali.
Isolando o local, fazendo um cerco,
isso,
né? A busca.
Já tem um indivíduo no chão ali ao lado de uma moto. Né? Então, daqui a pouco o Matheus Piroli vai falar a respeito.
Legal,
é um assalto que teve aqui no centro. A polícia saiu no encalço dos bandidos. Os bandidos, então, correram para a área da Vergueiro ali. E daqui a pouquinho nós teremos informações aí a respeito.
A respeito sobre essa
fica
perseguição, esse cerco policial a indivíduos que praticaram um assalto, então, aqui na região central, estão embretados aí pela polícia. Já tem um indivíduo, inclusive, citado pelo nosso ouvinte repórter, que já está detido, né? Está no solo.
Tem, pelo menos está no chão,
ao lado
ali,
de uma,
né,
moto, né?
Exato.
Então a polícia está aí nas imediações, né, do banhado da Vergueiro, aqui em Passo Fundo, essa ocorrência que está em andamento, e daqui a pouco a gente traz. Bom, o Matheus Mioto vai fazer o complemento do setor policial pra gente aqui, né, Matheus Mioto?
Isso mesmo, Regis e Eda, vamos fazer o complemento do setor policial, num oferecimento de GM Materiais de Construção, Supermercados Marcolan e Líder Desinsetizadora.
O que temos aí, Matheus?
Regis, o ouvinte parabenizava as nossas forças policiais pela atuação neste final de semana, especialmente coibindo a perturbação ao sossego público. Nós tivemos dois estabelecimentos comerciais interditados por envolvimento no barulho excessivo durante uma grande operação que aconteceu neste final de semana, que a comunidade aplaudiu de pé, Operação Up, aqui em Passo Fundo, para o combate à poluição sonora.
Certo.
Esta grande ação foi realizada na noite de sábado e madrugada de domingo. A Brigada Militar que desencadeou esta operação combatendo a poluição sonora foi aqui em Passo Fundo, também aconteceu em Erechim, Carazinho e Frederico Westphalen. Passo Fundo, a gente tem os resultados. A operação recebeu este nome porque na língua inglesa quer dizer faça silêncio, né?
Uhum.
Aconteceu pela primeira vez em 2023 e agora foi ampliada.
O que a gente vê das imagens ali, o recolhimento de alguns equipamentos de som, abordagem também das pessoas que estavam no interior desses locais, né?
Bares, lojas de conveniência, pubs, todo aquele ambiente ali que concentra o público e que muitas vezes tem equipamento sonoro, ou até mesmo algazarra fora, né? Durante, exato, a madrugada, tudo isso foi fiscalizado. O resultado desta operação foram 11 estabelecimentos fiscalizados, 12 medições sonoras realizadas com equipamento. Aí a gente teve 4 empreendimentos que foram multados, 2 interditados. Agora o importante também, 353 pessoas foram identificadas, 196 veículos foram abordados, 30 multados, 9 foram para o guincho. E um auto de infração por segurança contra incêndio foi aplicado então nos estabelecimentos. Isso é muito importante.
A relação da polícia, da brigada, né, que esteve integrada aí com os agentes de trânsito, também com uma patrulha ambiental, né, para justamente fiscalizar estabelecimentos por conta da perturbação do sossego.
Exatamente. Também aqui em Passo Fundo, nós tivemos uma grande operação dos agentes de trânsito e a Brigada Militar, mais uma edição do fim de festa.
Fim de festa.
Abaixo de chuva aí, durante a madrugada de domingo, né? Exato. Início da manhã.
Início da manhã, essa é diferente da balada segura, né, Matheus? A balada segura ali por 2:30, 3 da manhã, essa aí já é mais adiante, lá no amanhecer, né?
Parte Central, São Cristóvão, Petrópolis, objetivo de ampliar a fiscalização. Durante esta operação foram vários condutores autuados por se recusarem a fazer o teste do etilômetro. A gente teve aí um adolescente que acabou sendo atendido e encaminhado por conta de uma tentativa de evasão. O condutor perdeu o controle do veículo, estavam 2 pessoas na moto e eles caíram. Esse foi o ponto mais grave, digamos assim, da operação. Quase que deu uma tragédia.
Quase,
né,
que deu BOI.
Mas o adolescente foi encaminhado em estado estável.
Certo.
Durante esta operação fim de festa. E fora isso, o trivial, né? Multas aplicadas, motoristas que não acabaram fazendo o teste do bafômetro e que foram então autuados. Mas é muito importante que isso aconteça para inibir os acidentes causados pela bebida alcoólica aqui em Passo Fundo. Sem aconteceu no amanhecer de domingo.
No amanhecer de domingo, então, a operação fim de festa.
Aqui na nossa região, ontem à noite, noite de domingo, 22 horas, uma briga num bar resultou em um homem morto. Isso na cidade de Tapejara, informação que já está em RD Uirapuru. Darcísio dos Santos é o nome da vítima. Conforme as informações, 2 homens se desentenderam dentro do estabelecimento. Um sacou uma arma, efetuou os disparos e ele acabou morrendo em Tapejara.
Identificação, dentro do bar, né?
Dentro do bar.
É uma confusão, discussão, o homem sacou a arma e atirou.
Um terceiro acabou ferido aí. Num primeiro momento, nós tivemos então um morto e 2 feridos em Tapejara ontem à noite. E agora essa ocorrência que o Piroli está hoje de manhã.
O Piroli está trazendo.
Piroli já está lá, conseguiu chegar, está no local, né? Onde, então, daqui a pouquinho nós teremos essa informação. Mas estão embretados aí os marginais.
Tá certo, daqui a pouco tem detalhes. Então, muito obrigado, Matheus.
GM Materiais de Construção, Supermercados Marcolã e Líder Desinsetizadora.
Trouxe pra gente aqui os destaques do setor policial. Então, um resumo aí do que aconteceu no fim de semana, né? O destaque aí das principais ocorrências em Passo Fundo e também na nossa região.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bem, Matheus Piroli, volta agora ao programa Repórter do Povo da Uirapuru ao vivo, com imagens na TV Uirapuru também, relatando ocorrência em andamento, Piroli.
É isso aí, Regis, estamos acompanhando neste momento um cerco policial aqui na região do bairro Vergueiro. Estamos aqui na rua Caseiros, na Vergueiro, onde estamos acompanhando um cerco policial realizado por policiais do 3º RPMOL e também do 3º BP Choque da Brigada Militar. Os policiais, eles estão na caça de indivíduos, Regis e Eda, que realizaram um assalto em uma relojoaria aqui da nossa cidade. Foi na relojoaria Imagem, que fica em frente à Praça Tamandaré, no centro da cidade. A princípio seriam 2 indivíduos que teriam assaltado aí essa relojoaria e eles teriam fugido aqui nesta direção. Aqui nesse ponto, Regis e Eda, eles abandonaram a motocicleta utilizada no crime. Tipo o Arthur mostrar aqui, até pra gente não, até o cuidado para não atrapalhar aqui o trabalho dos policiais, né? Mas eles abandonaram aí essa motocicleta aqui no local. Havia suspeita que eles tivessem ido aqui para esse matagal, essa área de mata. A Brigada Militar já fez uma varredura dentro desse matagal e não encontrou ninguém. Então há suspeita de que poderia ter alguém na chamada segundinha, né? Aguardando eles aqui e eles trocaram de veículo, né? Foram para outra motocicleta, outro carro, enfim. Então as buscas seguem pelas ruas de Passo Fundo. De acordo com informações, seria uma dupla, 2 pessoas. Um indivíduo foi preso aqui no local, mas ele é morador de rua e ele teria encontrado o celular que havia sido levado dessa relojoaria.
Então esse que estava...
na rua.
Esse que estava caído ao lado de uma moto seria esse morador de rua, então, que foi preso.
Ele foi preso. Ele está preso, está aqui dentro da viatura, está dentro da viatura aqui da Brigada Militar. Ele foi preso, vai ser encaminhado para a delegacia, a princípio, para fazer esse registro, né? Mas ele relata que ele é morador de rua, que ele passava aqui próximo, viu, encontrou esse celular e pegou com ele. Pegou pra ele. né? Então, ele disse que não participou do assalto. Enfim, isso aí tudo agora vai ter que ser esclarecido na delegacia, né? É, mas a polícia encontrou esse celular com esse indivíduo, que ele relata ser morador de rua e que teria encontrado aí, sim, esse celular. Os indivíduos responsáveis pelo assalto, eles não foram localizados ainda. Apenas a motocicleta. A motocicleta que foi utilizada no crime, ela foi abandonada aqui na rua Caseiros, é aqui nas imediações do Banhado da Vergueiro, enfim. E há um cerco policial montado. É, tanto pela Brigada Militar quanto pelo 3º BP Choque, que estão aí fazendo uma varredura pelas ruas aqui da região, para tentar localizar aí esses indivíduos.
Até porque tem muitas casas aí, né? Eles estão fazendo uma varredura, inclusive, nas casas, nos pátios, né, Piroli?
Isso, quando eu cheguei aqui no local, eles estavam dentro de uma residência, estavam conversando com os moradores para ver se eles não tinham visto nenhuma movimentação, se não tem câmeras, né, também que possam auxiliar os policiais e ver, né, para onde que foram esses indivíduos. Eles pegaram outro veículo? Tinha alguém esperando? Eles fugiram a pé? Para tentar localizar aí esses indivíduos que praticaram esse assalto, então, em uma relojaria aí no centro da cidade.
Sim, viu? Mas eles praticaram o assalto, eles conseguiram levar alguns objetos, então, e eles saíram como? Eles chegaram até o Banhado da Vergueiro de
moto?
De moto?
Natalia, como moto foi? Vou pedir para o Arthur mostrar aqui a motocicleta que foi utilizada no crime, essa motocicleta Yamaha, de cor preta, com essa moto aí que eles utilizaram para fazer o assalto. Eu não tenho informações, viu, Regis e Eda, do que foi levado da relojoaria. Eu conversei com os policiais aqui, mas eles falaram que nem foram ainda até o local lá.
Sim.
É que tem outra guarnição lá no local atendendo aí a relojoaria. Mas eles ficaram focados, né, em localizar aí esses criminosos, na perseguição, tentar prendê-los o mais rápido possível. É, então eles não sabiam dizer o que tinha sido levado. Foi encontrado com esse indivíduo, com esse morador de rua, o celular. Um dos celulares que foi levado aí dessa relojoaria. O pessoal estava monitorando, né? Fazendo ali a. Tem como você rastrear, né? Os celulares estavam rastreando. E aí identificou que esse indivíduo estava de porte de celular e ele foi abordado. Foi abordado e foi preso. Ele explicou que achou o celular no chão, na rua, e pegou o celular.
O pessoal
não sabia
dizendo
que havia sido furtado esse celular.
Pessoal falando que esse morador de rua é o popular 16. Diz que todo mundo conhece ele por aí. Ele sempre está ali, né? Está por aí nesse local aí onde ele diz que encontrou o celular. É o local onde ele fica. O popular 16 é um morador de rua, mas que ele sempre está nesse local aí mesmo. Então, de repente, esteja falando a verdade, né?
Ele tem todas as características, viu, Ida, de morador de rua, né? Dá pra ver ali, tá todo sujo ali, barba grande, cabelo por cortar, tá com a roupa suja, enfim. Então, dá pra identificar, assim, pela característica que ele, de fato, vive na rua, né? Então, agora, ele vai ter que explicar essa versão dele na delegacia, claro, vai ser encaminhado pra lá, vai ser feito um registro e tudo mais. Mas a princípio parece que ele tá falando a verdade, sim, viu, Ieda?
Certo, mas tudo vai ser averiguado agora na delegacia. E até a gente pode aproveitar aqui nossa audiência, né, Matheus Piró? Se alguém viu essa movimentação aí pelo bairro Vergueiro, pelas ruas onde está sendo feito esse cerco, pode informar a polícia direto aí na central, né, da polícia, o 190, pode mandar informação aqui para Uirapuru, porque para algum lugar esses bandidos foram. É uma região que tem câmeras, né? Provavelmente daqui um pouco vão ser consultadas. Se tinha alguém no apoio, esse veículo daqui um pouco vai ser identificado e a polícia vai conseguir, então, seguir nas buscas, né, Piró?
A suspeita dos policiais é que tinha mais alguém envolvido que estava fazendo a chamada segundinha, né? Que é ficar em outro ponto, com outro veículo, esperando, né, os criminosos, que eles venham até aqui e troquem aí de veículo para continuar a fuga, né? Até para despistar a polícia, né? Porque a polícia já sabia que eles estavam a bordo dessa motocicleta, enfim, estavam procurando essa motocicleta. Agora não se sabe qual veículo que eles estão fugindo, se fugiram a pé. Então, isso não, a polícia ainda não conseguiu descobrir essa informação. A gente vai seguir monitorando, a gente vai seguir acompanhando o trabalho da Brigada Militar. É um trabalho em conjunto com várias viaturas que estão fazendo um cerco, então, aqui nessa região, que muito longe eles não vão ir, viu, Regis?
Exato, muito longe eles não devem ir, né? Praticaram um assalto em uma relojoaria aqui nas imediações da Praça Tamandaré, no centro de Passo Fundo, e fugiram, né? A polícia tá, então, num encalço aí, tentando localizá-los.
Sim. Aqui tem o seu Jorge aqui, ele manda um áudio sobre esse assunto aí, sobre o morador de rua, vamos ouvir.
Ô, pessoal da Arpro Ieda, como é que estão aí? Viu, esse rapaz morador de rua, ele mora ali no Banhado mesmo, sabe? Meu pai mora ali na Caseiros 86, o número. E nos fundos eu tô reformando aquela casa dos fundos, se precisar bater ali, o pai tá em casa ali. Mas o rapazinho, esse é o 16, é um coitado ali, um dependente químico, tá?
Uhum.
E é um que tava de... Sábado eu tive ele, tava de bombacha, cabelo comprido, barba grande, ele é bem conhecido na cidade aí. Mas ele não rouba, viu? Anda com um skatezinho embaixo do braço aí.
Ah, certo.
Com certeza, realmente, se ele achou o celular ali...
Ele
até
pegou.
Antes de dar notícia, eu pensei, bah, a polícia vai pegar o 16 lá, porque ele mora no meio do mato ali, sabe? No banheiro da Vergueira ali.
Tá bem, então.
Aí, já é obrigado. Conhecido da população, dessa rua aí, nosso ouvinte, né? Morador aí, tá reformando uma casa, né? Aí conhece, então, o tal do 16, que foi no momento, foi detido aí pela polícia, né, Matheus?
Isso, ele foi detido, né, porque ele tava de posse desse celular, né, uhum. Provavelmente vai pra delegacia, ser feito um registro ali, ele vai ser liberado, né, como a própria audiência da Irapuru tá dizendo, os próprios moradores que conhecem ele não costuma roubar,
não.
Enfim, ele achou esse celular.
Muitas mensagens dizendo, olha, ele não faz mal a ninguém, né, é pra ele mesmo, porque ele é usuário de drogas, enfim, mas com certeza ele não deve ter roubado, ele achou e pegou
o celular, mas se deu mal, porque a polícia
estava
por ali dessa vez.
Aqui o pessoal dizendo, não seria interessante dar características dos marginais pra alguém que vira aí, só que agora, nessas imediações, tu vê qualquer pessoa estranha liga no 190, liga pra gente aqui,
exatamente.
Manda uma mensagem aí que a polícia vai entrar aí, vai chegar até você, né?
Porque no estabelecimento, né, Matheus Piroli, que foi assaltado aí, foi alvo, né, desses bandidos, provavelmente tem imagem, tem câmeras, né, esses estabelecimentos aí, hoje em dia, qualquer lugar tem câmeras, né, e a partir disso vai ser possível uma identificação.
Ah, com certeza, né, Regis? Hoje não tem mais um lugar que você vá que não tenha câmera, né, não seja monitorado. Então, provavelmente aí, deve ter câmera, sim, que tenha flagrado aí essa ação desses criminosos. Os policiais não nos repassaram aqui características ainda dos criminosos, nós vamos tentar descobrir, né, buscar informações sobre as características... Que roupa tava usando, tava de boné, não tava, enfim, pra gente também passar pra nossa audiência, que a audiência da Rádio Irapuru colabore, né, com a Brigada Militar para que esses indivíduos sejam localizados e presos, né, Regis?
O repórter policial da Irapuru é Matheus Piroli, tá lá no Banhão da Vergueira, nas imediações lá do Banhão da Vergueira, onde um cerco policial busca identificar, então, autores de um assalto a uma relojaria no centro de Passo Fundo. Obrigado, Piroli.
Isso, a gente vai seguir acompanhando o trabalho da polícia. Qualquer novidade, a gente retorna na programação da Rádio Irapuru. Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder de desinsetizadora, a reportagem policial com Matheus Piroli e imagens de Arthur Costa.
Você confere tudo ao vivo com a gente aqui na TV Irapuru com imagens, na Irapuru FM 2.5 com as principais informações. O giro do setor policial tem, sim, essa ocorrência que está em andamento, porque a polícia está aí no encalço, né? Está buscando, procurando esses bandidos. Então, parece que é uma dupla, né? Que acabou assaltando uma relojoaria aqui na Praça Tamandaré, no centro de Passo Fundo. A qualquer momento, novas informações.
Fica ligado, né? Porque já nós teremos mais informações.
Exatamente, se tudo der certo com a prisão desses dois indivíduos. 9:45 agora, 19 graus. Bom, agora 9:49, 19 graus.
E olha, o João Vitor aqui nos consegue, já passa e já vamos passar pra TV Irapuru agora, vamos mostrar a imagem do vagal, do vagabundo que entrou pra fazer o assalto.
Certo.
É esse que entrou, o primeiro que entrou, eram dois. Né?
A princípio,
já temos até informação, e se você vê um Uno, daqueles mais antigo, vermelho aí, que fez a segundinha, viu?
Olha aí a imagem.
Esse aí é a imagem, então... do vagabundo
qual
aí.
Será qual dos dois? Acho que
é
aquele de boné, eu acho, né? Deve ser. Que tá ali, ele, eu acho que ele deteve alguma vítima, alguma pessoa ali, né? Mas tá indo no interior ali do estabelecimento, né? Dessa loja que foi então assaltada, né? Nessa manhã, foi a segunda-feira às 8:53 da manhã, exatamente, precisamente quando aconteceu então esse assalto. E a imagem que a gente tem na tela aí da TV Irapuru, de uma pessoa que tá envolvida.
É o de boné.
É o de boné, preto ali, né, Ieda?
Isso, de boné, então, preto. A mulher é a vítima.
É a vítima,
viu?
Né?
A mulher é a vítima.
Ele tem barba, parece ali, nos parece, dá pra focar um pouco mais, dar um zoom na cara do indivíduo ali, eu pedi pro Tiaguinho, pra gente ver mais um pouco do rosto, né, desse bandido, vagal. Ele tá com um boné preto, acho que é uma moto, uma bicicleta
esse
estampada
aí,
ali no, no boné.
Tem bigode, né?
Ele tem uma barba, parece uma barba rala, assim, né? Um bigodinho. Mais cavanhaque, assim. E ele é parece um homem magro, né, Ieda? Com esse boné preto, ele tá com a roupa toda preta.
Sim.
E tá com uma mulher ali de vítima da situação.
Ela é vítima, essa de azul aí é vítima.
É vítima.
Isso, o João Vitor, então, nos traz essa imagem, está nos ajudando também, colaborando. O Piroli informa aqui, é um Uno vermelho dos antigos.
O Uno dos antigos
foi
vermelho.
Foi usada pra segundinha, ele parou e os dois entraram.
Bagal, viu? Entraram.
Exatamente. Então, tá atenção, aí. Tá vendo aí um Uno vermelho daqueles antigos, né?
Em situação suspeita? Passa pra gente aqui, ou direto pra brigada,
isso.
Né?
Repete o telefone do WhatsApp.
991-629943. Esse é o WhatsApp pra você denunciar. Manda pra gente aqui na Uirapuru, se você vê esse Uno vermelho em alguma atitude suspeita aí, né? Três indivíduos no mínimo, então, no carro, né? Porque um deve estar dirigindo, os outros dois entraram no carro.
E aquela moto é furtada.
A moto usada
é furtada, essa que o Piroli mostrou agora há pouco. Seguem as buscas, Matheus Piroli segue acompanhando, a gente tá aí com o Matheus Piroli e o João Vitor também dando
um apoio
aí, isso, né? Na retaguarda, dando um apoio.
Reportagem policial da Uirapuru.
E essa imagem que você vê aí na TV Uirapuru agora, neste momento.
É do Vagol.
Esse vagabundo aí de, o que tá de boné, né?
Boné.
Ele tem uma moto ali.
Parece
na
uma moto,
frente,
uma bike, uma bicicleta, não sei se é bem isso, né, Ieda? É, um boné preto com uma bicicleta ali, uma moto, né? Desenhada na estampa ali numa cor meio alaranjada, né? Então esse é o indivíduo.
Eles assaltaram, pelo que eu entendi aí, eles assaltaram, a moto estava por aí, eles roubaram a moto.
Olha aí.
E saíram, então, com a moto, foram até a Vergueiro, quando este Uno vermelho, então, fez a segundinha.
Uno
vermelho parou e eles entraram.
Entraram, e eles largaram a moto ali.
Quem resgatou eles foi um Uno vermelho. Equipes da Polícia Civil, Brigada Militar, estão realizando, seguem as buscas aí, e a Uirapuru também estamos acompanhando essa movimentação.
E pedindo, né, para você que viu ou que tá vendo, né, percebeu a passagem desse automóvel em algum local, né, para dar uma direção aí à polícia, então você pode nos informar. É um Uno vermelho, aqueles modelos mais antigos, né, do Uno, então pode passar diretamente para a polícia ou pra gente aqui na Uirapuru. Agora, 9:53, o assalto foi exatamente há uma hora atrás, né, enquanto o Piroli estava aqui com as primeiras informações do setor policial, foi quando aconteceu então esse assalto a um estabelecimento comercial, uma relojoaria no centro de Passo Fundo.
Exatamente.
Foi na praça, em frente à Praça Tamandaré, que aconteceu.
Exato, eles assaltaram, né?
Roubaram a moto,
saíram correndo.
Exato.
O Maurício Pain tá pronto.
E saíram com a moto e aí abandonaram a moto ali na rua Caseiros, na Vergueiro, entraram dentro de um Fiat Uno e sumiram no mundo.
Exatamente.
Né? E a polícia está no encalço.
Deram no pé. A polícia segue as buscas e eles vão encontrar já.
É o que a gente espera.
Com certeza. E vamos mostrar mais uma vez aí.
Bota a cara
aí. A imagem desse vagabundo aí que
entrou. Bota a cara do vagal.
Aí,
tá ali ele, ó.
Esse de boné. Essa de azul é a mulher, é uma vítima.
Uma vítima.
Ele chegou a tocar nela ali,
exato.
Né?
Exato, será que ela tá tentando segurar a mão dele? Como é que, né, nessa ação aí, né?
Dá impressão, né?
Exato, né? Será que ele tá armado? Bom, mas é um dos bandidos, né? Um dos vagabundos que assaltaram, então, essa relojoaria aqui no centro de Passo Fundo. Tá na tela aí a imagem, a foto dele na TV Uirapuru. 9:55, 19 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Traz pra gente o comentário do dia agora, o Maurício Paim, 19 graus. Bom dia, Paim!
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, ouvintes, a Carol, boa semana a todos nós que está iniciando. E olha, Regis, não tem jeito de acabar esse conflito aí, Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? Cada dia que passa é uma novidade, cada pouco a gente tem uma nova dose de surpresas nesse conflito aí que já faz mais de um mês que está acontecendo. Agora, a dificuldade. Agora, também tem um detalhe, né, se Donald Trump ou qualquer pessoa do mundo achava que seria fácil uma negociação e que o Irã simplesmente se submeteria a qualquer acordo, é óbvio que não. É óbvio que não. O Irã tem as suas razões, tem as suas particularidades, tem a sua cultura, tem a sua tradição. Então, é óbvio que ele não se submeteria ao mundo ocidental tão facilmente assim como alguns achavam, né? A novidade agora, Regis, é que diante desse impasse nessas negociações, Donald Trump diz que vai promover um bloqueio total agora do petróleo que sai do Irã, né? A não aceitação desse petróleo que sai do Irã será meio que total. E a outra novidade que nós temos, Regis, é a briga entre o Papa e o presidente norte-americano. Uma briga causada por Donald Trump.
Que coisa, né, Maurício? As declarações do Trump nessa noite, madrugada aí, né? Ele dizendo que o Papa é fraco, que só tá lá de chefe da Igreja Católica, foi o Trump que tava na Casa Branca e que conseguiu. Uma coisa impressionante, né, Maurício?
É bem isso, Regis. Ele chegou a dizer, inclusive, que se ele não fosse presidente dos Estados Unidos, o Papa não teria sido Papa, não teria sido eleito Papa. Chamou o Papa de fraco, disse que o Papa defende que o Irã tenha armas nucleares, e não é verdade. Não é verdade. O Papa nunca saiu em defesa que o Irã venha a ter armas nucleares. Nunca. Nunca disse isso. O que o Papa fez foi um discurso de paz, exigindo a paz, o respeito entre os povos, que o mundo ocidental respeite o Oriente e o Oriente respeite o Ocidente. Ele pediu a paz. E aí o Donald Trump me sai com essa, né? Que o Papa é fraco, que o Papa está dizendo que o Irã tem que produzir armas nucleares. Então é uma nova briga. E aí vem o interessante, né? Porque o Papa também disse o seguinte, Rez, eu não tenho medo do Donald Trump. Então é uma postura firme, o líder da maior religião no mundo, o líder espiritual da maior religião que mais fiéis tem, chegou e disse, eu não tenho medo de Donald Trump. Então o debate, a discussão agora saiu daquele meio de guerra, efetivamente de conflito, e vai inclusive para dentro da Igreja Católica, Donald Trump versus o Papa agora. O que achou, Regis?
O que esperar, né, Maurício, para os próximos acontecimentos, né, dessa guerra, né? Se não chegar a um denominador comum lá no Paquistão, né, nas negociações, na primeira rodada de negociações pela paz, e agora Trump dobrando aí a sua aposta, né, inclusive fechando os portos iranianos, o Irã dizendo que também pode retalhar com portos nos portos do Oriente Médio.
E olha, muitas mensagens a gente chega de preocupação neles. Olha, o Trump se mostra cada dia mais louco, né? Só Jesus na causa, ele perdeu a noção, né?
Sabia daqui, eu tava final de semana aí, estava escutando numa rádio aí uma entrevista de um professor que esteve participando do Fórum da Liberdade. E, na verdade, ele disse o seguinte, que é muito provável que daqui para frente, logo ali em seguida, Donald Trump venha a perder a maioria nas eleições que nós teremos agora para o Congresso, e o que chama atenção é a maioria de deputados, mas ele perderá a maioria de senadores. Então, Trump vai, nos próximos 2 anos, provavelmente governar sem a maioria no Congresso norte-americano, mas nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado.
Viu, Maurício, mas não tem ninguém para parar essas loucuras dele?
Aí que tá. Essa mesma entrevista, Ieda, eu achei muito interessante, porque esse professor disse o seguinte, no primeiro mandato de Donald Trump, o vice dele na época é o que barrava, é o que dizia não para Donald Trump. Então tinha gente dentro da Casa Branca no primeiro mandato que peitava Donald Trump. E esse professor dizia, professor inclusive que mora em Washington há 20 anos, ele disse que agora ninguém tem ninguém. Todo mundo se submete na Casa Branca aos desejos de Donald Trump. E aí o que mais impressiona, se a Casa Branca não se mete, é que como hoje ele tem a maioria no Congresso, também não se mete. Então a expectativa aí é que ele perca essa maioria para alguém dar um jeito em Donald Trump.
Bom, Maurício Paim tá aí, né? O Trump, né? Com as suas estratégias, né? Sua ofensiva aí nessa guerra do Irã e agora também já com a crítica ao Papa. Ele já criticou a ONU, já criticou a OTAN, né? Criticou os países aliados da Europa, ele já criticou, né? O que pôde criticar e agora se virou a sua bateria, né? Contra o Papa Leão XIV.
E veja, Regis, só para concluir essa loucura de Donald Trump, após essa discussão com o Papa, ele publicou nas suas redes sociais, feito através da inteligência artificial, a imagem dele, Donald Trump, com uma batina branca, né, como se fosse um padre ou o próprio Papa, dando a bênção numa pessoa acamada. De certa forma, ele está debochando, inclusive, da Igreja Católica Apostólica Romana.
Valeu, Maurício Paim, pela participação de hoje aqui no programa Repórter do Povo, trazendo o seu comentário do dia. Valeu, Maurício, bom dia.
Valeu, Regis, grande abraço, até amanhã.
Agora 19 graus, 10 e 1, e quando o Maurício fala ali na, que o Trump postou nas suas redes sociais, a rede social é dele mesmo, né? Ele que fundou, ele que é administrador, uhum, né? De uma rede social, ele não usa Instagram, ele não usa YouTube, ele não usa nenhuma outra rede, só usa a rede que ele mesmo criou, né? Para suas manifestações, né? Que é uma rede onde ele tem a liberdade total, pode xingar, pode fazer o que quiser, porque a rede é dele, né? Ele que criou e tem muitos, tem milhões, inclusive, de seguidores nessa rede social aí, que ele criou, que ele fundou, né? E ele administra. 10 e 2 agora, 19 graus em Passo Fundo, o programa é o Repórter do Povo. Tem Matheus Piroli de novo, sim, com a gente? Então vamos atualizar a informação do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bem, Matheus Piroli, retorna ao nosso programa desta manhã de segunda-feira, 19 graus, 10 e 1 agora, Piroli.
É isso aí, Regis, retornando agora aqui do centro da cidade, falamos ao vivo aqui da rua Teixeira Soares, em frente, né, a relojaria que foi alvo de um assalto hoje pela manhã, a relojaria Imagem, fica bem em frente aqui à Praça Tamandaré, o Arthur Costa pode mostrar aqui nas imagens da TV Uirapuru para o pessoal se localizar, aonde eu estou falando. O pessoal aqui, a loja está fechada, está aguardando aqui a perícia, né, vai ser feita então uma perícia aqui na loja, o estabelecimento então está isolado para a perícia, a ocorrência ela já foi atendida, a Brigada Militar inclusive já se deslocou para a delegacia, né, para fazer o registro aí dessa ocorrência, e de acordo com as informações apuradas aqui no local, os criminosos eles seriam levados aí dois mostruários de aliança, ainda não se sabe o prejuízo estimado aí para essa relojoaria, mas teria sido dois mostruários de aliança que foram levados aqui do local por esses criminosos que assaltaram. A gente tem a imagem aí já na TV Uirapuru, né, do momento da ação do criminoso que entrou na relojoaria e estaria armado, né, efetuando então esse assalto, e depois ele fugiu aí com esse material lá para Vila Vergueiro, onde a gente já falou ao vivo de lá, onde abandonaram a motocicleta, e da motocicleta eles teriam entrado então um Fiat Uno de cor vermelha, aquele modelo mais antigo, mais quadradinho do Fiat Uno, e fugiram aí para rumo ignorado. Seguem as buscas, o cerco policial por esses criminosos, e a reportagem policial da Rádio Uirapuru acompanhando também. Assim que a gente tiver mais detalhes, a gente vai trazer mais informações dentro da nossa programação, viu, Regis?
Valeu, Matheus Piroli, você nos atualizando então dessa informação, sua ocorrência ainda em andamento. A qualquer momento você pode voltar com novas informações, atualização aqui na Uirapuru, Piroli.
Isso, a gente vai seguir monitorando, a qualquer momento a gente retorna na programação da Rádio Uirapuru ao vivo das ruas de Passo Fundo. Voltamos ao estúdio.
Valeu, 10:04 agora da manhã, 19 graus. Fazer intervalo ou vamos direto já aqui, Ieda Almeida, com o doutor Adolfo Freitas, secretário de desenvolvimento.
O Adolfo vai trazer uma boa notícia.
Vai, né?
Boa notícia pra gente.
Que legal, então. Antes do intervalo, é isso ou vamos direto? Boa notícia, então.
Fala São João, com o repórter São João.
Para a rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, sempre com grandes ofertas para você aproveitar nas farmácias São João. Nós temos aqui a vacina da gripe tetravalente 2026. Proteção ampla e atualizada, duas doses por apenas R$72,90 cada. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no app. Doutor Adolfo de Freitas, conosco, o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo. Bom dia, doutor Adolfo, seja bem-vindo.
Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru, sempre uma honra, muito obrigado Ieda, Regis, toda a equipe de produção, estamos aqui para divulgar mais um café com emprego, né? Eu acho que essa é uma notícia boa.
Positiva, ótimo, né?
São mais de 1.000 vagas ofertadas, teremos novidades nesse café, né? Área de informática, área de TI, que é um setor muito buscado, né? De emprego e de mão de obra. Então, temos confiança que faremos mais um grande café com emprego, que é uma marca do governo Pedro Almeida, né?
Para chegar a essas 1.000 vagas ofertadas, doutor Adolfo, como é que a prefeitura faz? Como é que a secretaria busca, capta essas empresas que vão oferecer essas vagas aí?
Bom, isso começou lá pós-pandemia, né? Uma necessidade, a preocupação da cidade toda e com o emprego, né? Além da saúde, no pós-pandemia, a nossa pesquisa indicava que as pessoas tinham muito medo de não ter o emprego, né? O emprego que dá dignidade, é o que dá, que se permite que a pessoa sonhe, né? Então, hoje as empresas já estão consolidadas como nossas parceiras, né? Nós vamos atrás de novas empresas, dessa vez nós fomos atrás das empresas de tecnologia da informação, né? Afinal, Passo Fundo é uma cidade inovadora, né? Tem secretaria de inovação, tem lei de inovação, então nós captamos mais essas empresas. e outras empresas, eu vou usar uma expressão aqui, que são nossas clientes, né, que estão sempre em busca de demanda. O setor de saúde, os hospitais precisam muito de mão de obra, o setor da indústria, então nós temos 45 empresas que vão apresentar lá as suas vagas, vagas de estagiário, vagas para menores aprendizes, o antigo menor aprendiz, né, mas menor aprendiz, o jovem aprendiz, vagas para 50 e 60 a mais, então são mais de 1000 vagas oferecidas por 45 empresas.
Bom, doutor Adolfo, a prefeitura tem, além do Café com Emprego, uma estratégia que é, que também, né, é junto, que é a escola das profissões, né, para qualificar, buscar qualificar pelo menos uma mão de obra para depois ela, essa, esse profissional tá qualificado para uma empresa, né, que vocês estão buscando, especialmente nessas áreas hoje, a tecnologia, né, a área da saúde que demanda muita, muita mão de obra, né?
É verdade, Regis. O Café com Emprego, ele veio, desculpa, a escola das profissões, ela veio na sequência do Café com Emprego. Acho que você está lembrado lá, o primeiro Café com Emprego teve mais de 2000 pessoas lá no Juvenil, no juvenil, né? Uhum. E o que, que se observou ali pelas empresas e pelas nossas análises, né? Que muitas pessoas tinham a vontade do emprego, muita vaga de emprego, mas a necessidade de melhoria de qualificação. Então o prefeito Pedro teve essa ideia, né, de criar a escola das profissões, que hoje também está consolidada. Nós estamos em fase de remodelação agora, né, a primeira etapa dela foi de entender o mercado, quais as principais profissões, né, as profissões do futuro e as profissões do momento, né. Então isso que a escola das profissões está trazendo. É. Ela está buscando uma melhor qualificação para que as pessoas cheguem lá na busca de emprego ou no Café com Emprego já com uma profissão mais delineada, né.
Aqui o ouvinte diz, olha, Café com Emprego deveria ser copiado por todos os municípios do Brasil. Que belo projeto, a gente lê notícias Brasil afora, dificuldade que existia aqui antes desse projeto, né? E desde que foi implantado aí melhorou bastante.
Olha, eu vou dar uma informação pro nosso ouvinte aí, o Café com Emprego, nós já repassamos todo o material, como é feito, a estrutura, para a cidade de Itajaí, que é uma cidade portuária, uma grande cidade do estado de Santa Catarina, e mais duas cidades lá do Espírito Santo. Então, não sei se ele é copiado em todo o Brasil, mas ele é visto, né, como um programa que deu certo, né, e consolidado.
Hoje nós temos, né, doutor Adolfo, um mercado de trabalho acomodado, estabilizado no país, né, mas mesmo assim ainda seguem muitas pessoas sem ter onde trabalhar, né. Inclusive, nós trouxemos aí uma manchete de jornal Troca-Troca, que o Bolsa Família reduziu o número de beneficiários em Passo Fundo, justamente porque as pessoas estão conseguindo se emancipar pelo emprego, né, doutor?
Em Passo Fundo nós temos, né, o programa do PAC, né, o Programa Auxiliar e Comprometer, que também tem um viés de preparar as pessoas. O PAC não é eterno, né, as pessoas podem ficar 2 anos no PAC, fazer oficinas, treinar, né, fazer cursos, para que depois sejam inseridos no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é o objetivo, né?
O jovem aprendiz, a partir de que idade?
A partir dos 14 anos nós já vamos ter vagas a serem ofertadas.
O Café com Emprego, a gente tem recebido aqui em Passo Fundo muitos imigrantes, pessoas de outros países, doutor Adolfo. Como é que está sendo a inserção desses imigrantes, né, que vieram buscar uma vida melhor aqui na nossa cidade, buscar uma vida melhor no nosso país, mas que já estão, inclusive, muitos alocados em muitas empresas. Vai ter também um espaço para os imigrantes no Café com Emprego?
Não só no espaço, o resto, como nós fizemos um trabalho específico sobre os imigrantes, né? Queria fazer uma observação aqui, os imigrantes são muito importantes no mercado de trabalho em Passo Fundo.
Até eu ia conversei com um pessoal, não vou citar o nome da empresa, mas um empresário aí, onde ele citava que nessa empresa, que tem muitos trabalhadores, né, que a mão de obra dos imigrantes é que está fazendo a diferença, viu? Se não fosse eles, não saberiam como iam lidar.
E ainda não sei se é o mesmo empresário, mas tem uma empresa do setor da alimentação em Passo Fundo que tem 800 empregados imigrantes.
Exatamente.
Inclusive, nós estamos fazendo uma parceria com essa empresa para ajudar na questão da tradução, né? Eles vêm com alguns com dificuldade de língua, aqueles que não têm língua latina sofrem um pouquinho. Mas dos imigrantes, né, respondendo a tua pergunta, nós temos uma parceria com o balcão do imigrante da UPF, que é muito importante para nós, né? Essas pessoas são acolhidas na cidade, muitos trazem familiares, muitos já estão aqui há muitos anos, trazendo inclusive outros familiares. Então, nós atendemos nos CRAS, por exemplo, Regis, no mínimo 2 imigrantes por CRAS. Então, nós fizemos um trabalho nos CRAS do município, fizemos um trabalho lá no balcão do imigrante. Existe uma perspectiva aí, uma informação que nós podemos ter de 5 a 6 mil imigrantes em Passo Fundo. Então, nós vamos ofertar vagas porque muitos empresários gostam e querem que o imigrante vá trabalhar, porque ele vem aqui precisando muito de emprego. Ele tem questões de ordem legal, né? Ele precisa estar empregado aqui para ter a sua garantia de permanência, visto, né? Então, nós queremos ofertar e vamos ofertar, muitas vagas serão preenchidas.
E quando a gente fala, né, do imigrante, doutor Adolfo, não é que ele veio para tirar a vaga de outro, né? Não é isso, né? De quem é daqui, né? Não podemos ter esse pensamento, né, doutor? O imigrante veio para buscar a sua oportunidade, ter oportunidade para todo mundo.
O imigrante é um ser humano. Ele é um cidadão que muito nos ajuda, né? Eu vou reiterar, a Ieda falou, são 800 trabalhadores
no setor, uma empresa.
Em uma empresa. É. Né? Nós temos muitos supermercados, todos nós aqui vamos ao supermercado, né? Quantas vezes você chega no caixa, no setor de alimentação ali das frutas, de verduras, e você ouve um espanhol, às vezes um francês, né? Então são pessoas que estão ajudando a economia de Passo Fundo.
Eu peguei um Uber esses dias, até nem era Uber, era o 99, mas enfim, era um aplicativo e era dirigido por um imigrante.
Legal. Na Europa, muitos países no setor de transporte individual, quem dirige são os imigrantes. Uhum. Na Irlanda, a maioria dos carros por aplicativo são dirigidos por indianos. Né? Então, eu acho que é importante, e nós vamos ofertar vagas que não é para o imigrante, mas nós estamos fazendo um trabalho com o imigrante para que ele vá até o Café com Emprego.
Bom, doutor Adolfo, Café com Emprego, então, é quarta?
É quarta-feira, né? Das 8 às 14 horas. Totalmente gratuito, não tem nenhuma despesa, ao contrário, a prefeitura historicamente oferece um café, né? Literalmente, né? Um lanche, um café quente, né? Ainda não está muito frio, mas sim, as pessoas podem ir lá se alimentar, afinal, a presunção de quem está ali está precisando mais do emprego, né? Uhum. Então nós teremos N vagas, viu, Regis? Auxiliar de cozinha, no setor auxiliar de informática, técnico em informática, isso é uma técnico de ar-condicionado, drone, né? Nós temos ofertas de quem quer operar drone, que são novas profissões, né? Voltando um pouquinho na escola das profissões, né? Nós teremos cursos para operador de drone, cursos para tecnólogo, para arrumar o drone, porque o drone é um equipamento, ele estraga, né? Não é uma máquina diferente, é uma máquina tecnológica, então a gente precisa arrumar o drone, né?
O senhor falou que não tá frio ainda, mas tá frio, eu já fiz até fogo na lareira já, no sábado.
Eu vi que tu é valente.
É valente.
Eu vi que tu queimou uma linha bonita ali.
Aqui, tem vaga para estagiário, tem vaga pro meu filho, ele tem 17 anos. Essas pessoas aí, tem várias perguntando, pro meu filho vai ter vaga. Vai lá, né?
Vai ter muita vaga para jovem. Isso. E eu vou te dar uma informação do último Café com Emprego, que foi um Café com Emprego recorde em contratações. Né, esses dias eu disse num ambiente ali que nós tivemos quase 200 contratações no último Café com Emprego, que foram 600 pessoas e tinha 900 vagas. Não, mas só 200? Não, são 200 novas contratações, fora aquelas perspectivas de contratações com a entrega do currículo, né? Lembrando que é importante que todos levem o seu currículo, a sua carteira de trabalho, o documento de identificação. Se alguém ainda não tiver o currículo, nós fizemos na hora lá.
Legal.
Fizemos na hora, né? E sobre os jovens, né? Eu vou dar um dado bem importante para essa mãe, para esse pai, né? Para esse jovem que quer buscar uma vaga de emprego. Só um instituto de estágio, no último Café com Emprego, cadastrou mais de 130 jovens. Nós vamos ter vagas 50 a mais, tem muitas empresas que querem os 50 a mais, né? 60 a mais. Então vai ter espaço para todos.
Café com Emprego, uma iniciativa então da Prefeitura de Passo Fundo, através aí da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, mas reúne várias secretarias ali imbuídas em atender o povo que vai pedir um emprego, né, doutora?
Sem dúvida, Secretaria da Assistência Social, né, todas, a Secretaria da Saúde, nós vamos ter lá a Escola das Profissões, o Sistema S vai estar lá, Sebrae, SES, Senat, nós temos uma demanda muito grande de motoristas, né, a cidade é um polo logístico, nós precisamos de motoristas, as empresas procuram muito, eu no outro Café com Emprego, um representante de uma empresa de transporte grande aqui de Passo Fundo, eles tinham 4 caminhões que não tinha motorista.
Imagina.
Parados.
Parado, caminhão parado. É, então, é uma demanda muito grande. Nós temos, olha, também a partir de amanhã nós vamos estar disponível nas redes, o Arapuru já fez isso no outro Café com Emprego, as vagas e as empresas, quais isso. Vagas e quais empresas para a pessoa já ir direcionada, né? Eu sou do setor da saúde, bom, é em tal local.
Que horas começa o café e aonde?
O Café com Emprego começa às 8 horas, é no Clube Comercial aqui no centro, né? Na parada da Avenida Brasil ali. Mas eu vou te dizer, nós chegamos ali 7 horas, né? Que vamos começar a preparar. Cedo. Já tem gente na fila, né? Então nós vamos distribuir na fila todas as vagas, todas as empresas. Cheguem cedo porque tem vaga de emprego, Regis.
Aí, doutor Adolfo de Freitas.
E vai lá, né? Não adianta, às vezes, muitas vezes, as pessoas no dia, nós estamos lá falando, viu? Liga, qual é o telefone que eu posso ligar para ver se tem vaga pro meu filho? Isso não existe, né, gente? Vamos lá, marcar a presença e tentar uma vaga.
Isso aí, é o contato, né? O contato. Nós tivemos uma experiência muito boa no último Café com Emprego, Ieda, que chegou uma empresa de supermercadista. Eles tinham 35 vagas para eles iam abrir uma filial em Passo Fundo. Ao meio-dia eu vi que a equipe estava indo embora. E eu falei com a responsável, digo, mas não. O que houve, né? Elas, nós já preenchemos 60 vagas. Alguns nós já contratamos aqui. Isso é muito importante, Regida. É. Tem algumas empresas que já fazem a contratação na hora. Por isso é que eu insisto aqui, né? Que as pessoas levem seus documentos, levem o seu currículo e pode sair dali empregado.
É claro que alguns não vão conseguir.
Sem dúvida.
Né? É normal. Não é obrigatoriamente... E não é certo que todos que vão. Mas aqui ele diz, olha, no último café, eu preenchi todos os requisitos em várias empresas, mas ninguém me chamou. Será que é porque eu tenho 65 anos? Sou motorista e sou multifuncional proativo. Né? Mas tenta de novo, né?
Eu acho que tenta de novo. E ainda tem uma característica interessante do Café com Emprego. Geralmente tem mais vagas do que participantes.
Veja só. Mais vaga que
participante. Então, Passo Fundo tem um superávit de emprego, né? Esse motorista de 65 anos, ele deve ter muita experiência, né? Se ele for lá com a carteira dele, eu vou dar um exemplo aqui, tinha um motorista que reconhecidamente ele se mostrava bom motorista para uma determinada empresa. Essa mesma empresa aí dos quatro caminhões. Só que ele tinha pouco registro na carteira de motorista dele. Na carteira de trabalho, desculpa. Então, o que aconteceu? A empresa sabia que ele dirigia bem, que ele dirigia carreta, mas ela tem contratos com assistência técnica. Se o motorista não tem um determinado período de experiência, ele não pode dirigir um caminhão novo, porque depois a empresa que dá assistência técnica não aceita motoristas jovens. É um pouquinho complexo.
Sim. Aí, doutor Adolfo, muito obrigado pela presença. Estaremos lá e estaremos até divulgando, então, o Café com Emprego da Prefeitura de Passo Fundo na quarta-feira.
Regis, eu quero agradecer aqui, né, a audiência do Arapuru, a oportunidade, né? Nós gostaríamos que todos fossem lá. Esse exemplo desse amigo que preencheu, ele é um dos exemplos, mas nós temos dezenas, centenas de exemplos de pessoas que foram lá e voltaram para o mercado de trabalho, né? Encontraram promoções. Não é só quem está desempregado, viu? Queria deixar claro, muita gente vai lá na busca do melhor emprego. Ele já está empregado, né? E ele quer um emprego melhor. E eu reitero, né? Essa vai ter uma inovação que é da tecnologia da informação, que é o emprego mais qualificado. Temos para instrutor, para engenheiro, as pessoas a partir de amanhã vão ter acesso, né? Para buscar a sua vaga.
Tá certo, agora 10:19, 21 graus aqui em Passo Fundo. A boa notícia veio com o doutor Adolfo de Freitas, ele é o secretário municipal de desenvolvimento econômico aqui de Passo Fundo. Café com Emprego, é quarta-feira então no Clube Comercial. Falamos para a rede de farmácia São João, compre na loja, compre no site ou no app, tem a vacina da gripe tetravalente, proteção ampla e atualizada, duas doses por R$ 72,90 cada, é nas farmácias São João.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
10:26 agora com 21 graus, tá conosco aqui na TV Uirapuru também a Zumara Colucci e o destaque de ponto e contraponto de hoje. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvinte da Uirapuru, chegando com as informações da política. Hoje, segunda-feira, dia de sessão plenária na Câmara de Vereadores, com uma discussão aí na ordem do dia, que é sobre a distinção que será concedida por deliberação de no mínimo 2/3 dos vereadores no exercício do seu mandato. É um projeto de resolução da mesa diretora, Esse projeto, não é? Ele concede ao Saul Spinelli a distinção de vereador emérito do município de Passo Fundo, então já tem parecer favorável nas comissões, e essa distinção, então, como eu disse, ela tem que ter aprovação de 2/3 dos vereadores. Ele que já foi presidente da Câmara, 2 mandatos de vereador, então receberá o título de vereador emérito de Passo Fundo. É a única matéria na ordem do dia hoje, Regis, na Câmara de Vereadores. Mas eu quero falar um pouquinho aí sobre as movimentações políticas no final de semana, porque a gente teve aí movimentos importantes. O primeiro deles, Regis, é que foi lançada a pré-candidatura do Luciano Zucco, que é deputado federal, no último sábado, com a presença do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E na mesma ocasião, então, foram lançadas as pré-candidaturas ao Senado do Marcel Van Hatter e do Ubiratã Sanderson. E foi lançada oficialmente a Silvana Covatti, confirmada, na verdade, como pré-candidata a vice-governadora na chapa do Luciano Zucco. O que, que isso significa para Passo Fundo? Representa que o irmão da Silvana Covatti, que é o Sandro do Covatti, como ele é chamado, mas o nome é Sandro Franciscato, ele está confirmado como pré-candidato a deputado estadual pelo progressista de Passo Fundo e praticamente herda aí o potencial eleitoral ou a base eleitoral da Silvana, que não vai concorrer a deputada estadual e sim ao governo do estado, está na chapa majoritária. E uma outra informação também no campo político eleitoral é que o PSOL, através da deputada estadual Luciana Genro, que é presidente do PSOL no Rio Grande do Sul, divulgou uma carta neste final de semana dizendo que sim, adere à campanha da Juliana Brizola junto com o PT, vai ser um apoio, aliás, um apoio crítico, né? Um apoio que não é integral. Mas o que, que é esse apoio crítico, afinal de contas? É um apoio de que, na hipótese de Juliana Brizola ser eleita governadora, o PSOL não fará parte do governo, não terá cargos. Inclusive, nesse documento lançado pela Luciana, não poupou críticas ao PT Nacional, que interviu no PT Gaúcho, determinando que o PT Gaúcho apoiasse a candidatura de Juliana Brizola, retirando Edgar Preto do cenário. Então a gente teve essas duas movimentações aí nos últimos dias, já com um tabuleiro eleitoral praticamente definido aí, Regis, com 4 candidaturas bem já definidas para as eleições desse ano no Rio Grande do Sul.
Aí, essa é a Zumara Colucci, ponto e contraponto aqui na Rádio Irapuru, esse cenário político, né, que está se desenhando, se definindo, eu diria, para as eleições lá do mês de outubro. Descobriu, Zumara, qual o grande investimento que o prefeito Pedro Almeida vai fazer ou vai trazer para Passo Fundo, como ele nos prometeu ali no programa de sábado, Zumara?
Olha, eu não descobri, mas também vou confessar que eu não fui buscar essa informação ainda, mas a gente descobre,
A gente tava com o doutor Adolfo Freitas aqui, de Freitas, né, que é o secretário do desenvolvimento, a gente ia dar uma apertada nele, mas preferimos não, Zumar, deixar para mais adiante.
O doutor Adolfo sabe muito, viu? O secretário de desenvolvimento tá com ele, essa informação aí.
Verdade, verdade. Tá certo, Zumara Colucci, ponto e contraponto. Um bom dia, Zumara.
Bom dia para vocês, um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Estamos aqui no Repórter do Povo com apoio da Majufer, a casa do ferro e do aço. Aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas. A Majufer tem a telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme o teu projeto. A tradição, o preço imbatível, a rapidez na entrega para Passo Fundo e toda a região é com a Majufer, a casa do ferro e aço. Ferro e aço é na Majufer. Televendas da Majufer é no 33178000. 33178000. E você acessa aí majufer.com.br. Esse é o nosso site da Majufer em Passo Fundo, atendendo aqui Passo Fundo e também atendendo toda a nossa região. Majufer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica. 10h31 agora, vamos com o comentário das entrelinhas ou antes o intervalo? Intervalo? Depois dos comerciais, então, Mauro Vinícius de Moraes.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Bom, agora 10h37, então 10h37, a temperatura 21 graus, tempo com sol em Passo Fundo. Estamos com Mauro Vinícius de Moraes, o comentário das entrelinhas. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, a notícia que eu trago hoje, ela não causou surpresa a ninguém.
Pra zero surpresa de todos,
mano. Zero surpresa, ninguém ficou. A Polícia Federal, Regis, descobriu que Cláudio Castro, governador cassado do Rio de Janeiro, foi assistir a final da Libertadores do ano passado, mais um, com toda a família em um jato de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, Regis.
Nesse jato já tinha ido o Toffoli e o advogado do Vorcaro,
exato,
não foi?
Exato.
Essa viagem.
E deve ser o mesmo jato que o Alexandre Moraes fez várias viagens, né?
Coisa impressionante.
Então, no jato da empresa do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e também por que indica dono também de parte do STF, né?
O STF também. O Cláudio Castro, né? Ele chegou a renunciar, mas ele acabou sendo condenado, né? Por crime eleitoral.
Exato.
Não, né? Terminou o mandato no Rio de Janeiro.
O
Rio de Janeiro não tem governador, não. Né? Que é um, estão decidindo se vai ser eleição direta ou indireta ainda, né? Tá o presidente do Tribunal de Justiça lá do Estado, porque não tem vice. Né?
Porque todos com problema, né?
O presidente da Assembleia foi preso, né?
Inacreditável a situação do Rio de Janeiro, mano. Porque dos últimos aí, quase todos presos, né?
Todos presos.
E agora mais um fazendo história, né? Isso. Querendo ou não, foi impedido e foi condenado e proibido de concorrer, né?
Mauro, mas a ligação do governador do Rio com o Vorcaro, né? O que pode implicar isso, Mauro?
Olha bem, Regis, a gente não pode esquecer que o estado do Rio de Janeiro, na gestão Cláudio Castro, investiu em moeda podre do Banco Master, lembra? Eles investiram o dinheiro do Fundo de Pensão dos Aposentados da Rio Previdência.
É,
então causaram um prejuízo imenso para os coitados dos aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Rez, e aí uma pergunta. De acordo com isso que tu perguntou, eu me lembrei de uma situação aqui. E cadê o hibernador-geral da Regis? Estão chamando o procurador-geral da República agora, nos meios de comunicação, é normal chamar o sujeito de hibernador-geral da República. Por quê, Regis? Cadê as providências criminais que esse caso também requer? Porque, Regis, o caso de corrupção aqui me parece muito evidente. Muito evidente, porque o seguinte, se o governador não pagou a passagem do voo para ele e para a família, é claríssimo, evidentes indícios de corrupção.
Corrupção, né? Exato.
É. E aí, Regis, será, a pergunta que vem na cabeça da gente, será que o PGR, o Procurador-Geral da República, não quer tomar nenhuma medida investigatória, nem contra Moraes, Toffoli, e agora Cláudio Castro, em conta de que eles estavam, tu sabe disso, que todos estavam reunidos na chamada farra da degustação do uísque no Reino Unido, que custou 74 mil dólares e foi pago, obviamente, pelo chefe, que era o Vorcaro. E todos os que participaram ali, estava Alexandre Moraes, estava até o diretor da Polícia Federal, estava o Procurador-Geral da República, Toffoli. Isso é muito, muito ruim, Regis. Eles levaram, cada um levou de presente uma garrafa de uma edição histórica do uísque Macallan. Esse uísque, ele é o uísque que é servido em comemorações na Casa Branca. Então é por isso que ele é tão famoso.
Mas um servidor público, como é o caso do Toffoli, como é o caso do Moraes, o próprio Gonê, pode receber presente
com
valor, Mauro?
Regis, não pode. Excelente a tua pergunta, porque nenhum servidor público, independente do cargo que ocupe, nenhum pode receber presente acima de R$1.000.
O uísque custa mais,
esse uísque. Esse uísque, sem Regis, esse uísque deve custar no mínimo uns 20 mil.
Que coisa.
Então, indício, fora o que foi pago para eles fazerem a degustação, que foi num clube famoso, um clube privado no Reino Unido. Então, só essa questão, os indícios aqui de corrupção são muito, muito graves. É, isso me faz lembrar de uma situação que é um exemplo muito bonito aqui de Passo Fundo, Regis. Isso é um exemplo de lisura e respeito à atividade do servidor público da magistratura, Regis. Algumas semanas atrás, um juiz aqui da cidade foi até uma grande empresa de nossa cidade aqui, de qual eu sou advogado. Então nós mostramos, foi mostrado toda a empresa para ele, a gente acompanhou toda a linha de produção, toda, para ele ter conhecimento de como funcionava a empresa. Depois de mostrado toda a empresa para esse magistrado, um dos diretores da empresa visitada, ele quis entregar um mimo para o juiz. Um mimo que não tinha valor econômico elevado. Era uma camiseta da seleção brasileira, autografada pelo Cafu e pelo Dunga. Exatamente. O magistrado Regis, com toda a educação, que é peculiar a ele até, um sujeito extremamente educado, ele, com toda a educação, ele declinou do presente e disse: olha, eu não posso aceitar. Até eu comentei com ele: mas doutor, isso aqui não tem valor econômico, mas eu prefiro não receber, agradeço muito, agradeço a atenção que você, mas eu prefiro não receber. Isso sim é exemplo de um juiz como deveria ser, deveria todos. Ser. Isso até deveria servir de exemplo para aqueles que estão lá em Brasília,
verdade,
né?
Verdade, né? Mas eles aceitam o presente, aceitam viajar em jato emprestado.
E coisa cara, né?
Coisa cara, exato, né, Mauro?
Então... E eu contei essa historinha aqui por uma seguinte razão. Para fazer um questionamento aqui. Um juiz desse quilate, desse calibre, do juiz aqui de Passo Fundo, que é uma comarca que nós temos excelentes magistrados, excelentes profissionais da área do direito, esse juiz, infelizmente, Regis, no atual modelo que está para a escolha do ministro do Supremo, esse juiz nunca vai chegar a ser indicado para ministro do Supremo. Por quê, Regis? Porque do jeito que as regras são feitas hoje, e um magistrado que não se dobra, um magistrado que não aceita presente, um magistrado que não vai ficar à disposição do presidente de ocasião ali, esse que não vai ficar com dívida de gratidão, esse nunca vai ser escolhido. E aí te digo mais, Reis. O último magistrado que foi para o Supremo Tribunal, oriundo da magistratura e que passou no concurso para a magistratura, foi Luiz Fux, em 2011. Então lá já se vão 15 anos, Regis.
Tem
15 anos. Sem nenhum, ou será que nós não temos nenhum juiz capacitado para julgar seu serviço? Porque veja bem, Regis, assumiu advogado de partido, assumiu advogado de presidente, assumiu político e nenhum, Regis, nenhum, com exceção do Flávio Dino e Nunes Marques, e diga-se de passagem, Nunes Marques também, na minha opinião, entrou pela porta dos fundos, que já foi indicado antes. Ele era advogado e já foi no quinto constitucional, ou seja, indicado pela advocacia, nunca fez concurso público. Esses sujeitos que, sem experiência de julgar os seus semelhantes, julgar processos, julgar pessoas, nunca fizeram uma sentença. De todos que estão lá, com exceção do Luiz Fux, nenhum tinha feito, uhum. e Flávio Dino, que era oriundo da magistratura, mas estava fora há muito tempo. É esses sujeitos que vão julgar a vida das pessoas e processos que envolvem situações e que implicam o país como um todo, né? Esses sujeitos vão, a partir de então, sem experiência nenhuma, julgar o seu semelhante, que é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Eles vão julgar. E os outros magistrados do Brasil inteiro.
Estudados, né?
Capacitados, que passaram efetivamente, tiveram a conduta ilibada, passaram no concurso. Esses vão ter que acatar as decisões desses ministros do Supremo que entraram pela porta dos fundos, entraram porque a lei, ela, na minha concepção, tem que ser alterada. Isso tem que mudar.
Tem um mínimo, né? Até um percentual, né,
Mauro? Eu acho que esse sistema como está, ele colapsou, ele não funciona, né? Então, assim, ó, deveriam ser, na minha opinião, todos oriundos da magistratura. Todos juízes que já tinham experiência nisso, né?
Mauro, mas perguntando, falávamos antes com o Maurício sobre a questão do Trump, aí essas decisões que ele, dependendo do dia que, como foi a noite dele, a madrugada, outro dia ele tem um pensamento louco, né? Quem que pode parar o Trump, né? A gente perguntou isso aí. E agora eu pergunto pra você, quem é que pode agora dar um basta? Olha, tá acontecendo isso no STF, quem é que vai poder parar o STF nessa situação?
O Congresso tem o poder do impeachment, que não se mexeram em nenhum impeachment de nenhum dos que estão lá, que infelizmente me parece, não vou dizer que esteja comprovado, né, mas os indícios são fortíssimos. Não vamos dizer que está comprovado por uma questão unicamente técnica, né? Aí, por que que não foi feito impeachment de nenhum, pelo menos votação do processo de impeachment? O presidente do Senado, que tem a atribuição de instaurar o processo de impeachment, é o mesmo que recebeu todas as provas que o Toffoli mandou quando a Polícia Federal fez busca no Banco Master, tu lembra? Fez busca no Banco Master e deveria ser levado para onde? Para a Polícia Federal para fazer análise devida. Não, ele mandou entregar para quem? Para o presidente do Senado Federal, que por sua vez no estado dele também tem o mesmo problema de investimento em títulos podres do Banco Master.
Lamentável, né, Mauro? Essa corrente que se criou do mal, vamos dizer
do
assim.
Do mal. Né? E como que você poderia resolver? Existem até ideias, projetos, que o melhor seria fechar, terminar com esse Congresso e começar um novo, né? Eu não acredito que isso vá ter viabilidade, mas pelo menos se alterasse a legislação, não. Hoje nós queremos que tenham pessoas com experiência comprovado e o saber jurídico comprovado, que nós sabemos lá que tem ministros do mais alto cargo da magistratura que fizeram o concurso para juiz de primeiro grau e não passaram o resto.
Verdade.
Então aí não, tu já vê a incoerência, né?
Mauro, e o próximo que vai entrar é advogado também, né? O Messias, né?
Ele é advogado público. É. Ele é oriundo da Advocacia Geral da União, pelo menos fez um concurso público, certo. Mas nunca fez nenhuma sentença, Regis.
Pois é.
E aí tu me diga, de um dia para o outro ele vai ter experiência para julgar o seu semelhante? Não se aprende dessa forma, né, Regis?
Verdade, tá aí.
E preocupado agora e pensando, né? Congresso pode...
É, o Congresso que está enterrado até o pescoço, pois é por isso que não anda nada, né? É. Um protege o outro.
Exato.
E outra situação, dependendo, opinião minha também, né? Dependendo de como for a delação do Vorcaro, se ele atingir alguns segmentos que não deveria provar. Lê-se os ministros do STF, só para começar.
Sim.
Provavelmente vai terminar em pizza. Eles vão arrumar um jeito de fazer um acordão, anular provas, não, as provas são ilegais, são ilegítimas, e vai ficar tudo como está.
Agora 10h51, você falava lá no início, né? Como é que agora o nome do nosso procurador que está sendo chamado na grande mídia?
Rege até uma vergonha, mas estão chamando ele Hibernador Geral da República. Não, o sujeito assume o maior cargo do Ministério Público do Brasil e faz um negócio desse para depois ter um nome. Uma pecha dessas
não dá para ver uma luz no fim do túnel.
Não dá.
Infelizmente, muito triste, né, Ieda?
Lembrou no tempo triste. Lá do governo do Fernando Henrique, tinha um engavetador geral da República,
Um
procurador que não dava andamento nem um processo.
Nada. Né? Tudo era na gaveta,
tudo
né?
Na gaveta.
Agora arrumamos esse. Mas tu veja como as coisas são, né? Como que esse sujeito vai fazer degustação de uísque pago pelos outros, no mínimo. Não, a minha parte quem vai pagar sou eu. Mas é muito mais fácil deixar os outros. Só que isso tem consequência.
Tem seu preço, né?
Tem seu preço.
Não tem almoço grátis, né, mano?
Não, e é caro. Eu falo, não tem almoço.
Não, e é caro. Esse almoço grátis é caro. Tu bota o teu nome fora, né?
Agora 10h53, obrigado, Mauro.
Valeu, Regis, um abraço e até amanhã.
Com 22 graus de temperatura, o comentário das entrelinhas, Mauro Vinícius de Moraes conosco aqui na Uirapuru. Estamos com...
Diz que a luz do fim do túnel é o trem vindo.
É o trem vindo pra nos derrubar.
É só isso, né?
Compartilhe os bons momentos do Bela Tita. Sabe que o Bela Tita é o shopping do coração da cidade.
Aqui o pessoal dizendo, chame a Suprema Corte Americana, mas eles não conseguem nem parar o Trump lá, né?
Não conseguem parar
mas o Trump. Mas a Suprema Corte Americana
não consegue fazer nada.
Tá muito semelhante, né?
Eles
têm aprovado muitas coisas que são absurdas, né? Mas são... A maioria é indicação do...
Política também, é verdade, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos está de joelho pro Trump, né? O Trump tá de dono, né? Ele que dá as ordens, né? Como disse a Ieda, ele acorda com um pensamento uma hora, dorme com outro e acorda e já mudou tudo, né?
É fora da casinha, né?
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
Olha, eu tô passando ali pro Mioto conferir, o pessoal mandando aí uma imagem, né? E de agradecimentos, olha... Parabenizamos aí o presidente da Associação de Moradores da Ivo Ferreira, o Milton José de Paula.
Certo.
Pela firme e responsável atuação na defesa do interesse coletivo. Ação rápida por meio de denúncia foi fundamental para impedir a invasão de um terreno público já destinado à construção de uma unidade básica de saúde, garantindo que esse importante projeto continue beneficiando toda a comunidade. Ressalta-se ainda que a pessoa envolvida já consta nos registros da prefeitura por ter sido contemplada 3 vezes com terrenos para construção de moradia.
Não é possível.
O que torna a situação ainda mais grave e injusta com quem realmente precisa. Atitudes como essa reforçam a importância das associações de moradores que, de forma voluntária e sem custos ao município, protegem o patrimônio público e asseguram mais justiça e organização para toda a cidade. Tá aí, já estavam construindo nesse local, né, e conseguiram aí, então...
O pessoal ia invadir e construir aí.
Exatamente.
Um indivíduo que já foi contemplado 3 vezes.
Isso.
Não é possível, não pode ser, foi contemplado, mas tudo bem, não poderia ter sido contemplado na segunda vez, cada um tem uma chance na vida, né, ainda. Quantas pessoas aí estão em busca de de um terreno, de uma moradia, né? E ele, então, foi contemplado e deve ter vendido.
Exatamente, né? Aquela questão, aí fica um, daí ganha, ele vende, daí vai pra outro, agora ia invadir aí se não fosse o presidente do bairro. Lá.
E o bairro, a Vila Ivo Ferreira, ela é entre ali a São Cristóvão, né? Entre a São Cristóvão e a Planaltina, né? Então é dentro do grande bairro São Cristóvão, aí a Ivo Ferreira, que vai ganhar uma unidade básica de saúde nesse terreno público aí, só que estava sendo invadido.
Exatamente.
E por ação aí do presidente do bairro lá, não permitiu que essa invasão se consolidasse. Bom, estamos aqui com a UPF, vestibular UPF, o valor da melhor escolha. Nós temos graduação, pós-graduação, mestrados, doutorados. A Universidade de Passo Fundo é a UPF. 10h56 agora, com 26 graus, o tempo é com sol aqui em Passo Fundo. Na sequência, nós temos a mensagem do dia com a Ieda Almeida. E hoje o Mix Urapuru, né, Ieda, que vai ter aí o Léo e a Sabrine, né? Os dois que estarão com a Carol Seque aqui, trazendo então a atração do Mix Urapuru. Leonardo Ricardo de Geruânia, Sabrina Paludo, nossa equipe do jornalismo, também no plantão, reportagens policiais, reportagens nas ruas, a nossa Uirapuru Móvel, são as atrações que você confere a partir das 11 da manhã aqui na Uirapuru, no Mix Uirapuru. Agradecendo o carinho da tua audiência, o carinho da tua companhia. Obrigado. Obrigado. Nesta manhã de segunda-feira começamos a semana. 22 graus, 10:57. Bom dia.